exclusion of voluntary neighborhood shelter to the state. Este é um erro golpeado para serem dirigidos diretamente para o geral com o meu conhecimento, mas tem que estar sempre registrado no geral, está bem? Vou passar a citar o e-mail. Esta aqui, Sra. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, vimos por isso mais solicitar o discriminativo das contas da 23ª edição da. Seja permitido o procedimento das compras e também qual o regulamento em vigor na organização dos eventos SUPA. A documentação solicitada deverá sermos fornecida até 24 horas antes da Assembleia de Freguesia, datada para o dia 29/9/2019. Agradecemos ainda que todas as questões colocadas em Assembleia anterior sejam respondidas de modo cabal, uma vez que estão constantemente situadas.
Esta informação também foi transmitida a todos os elementos. Recebi também o e-mail da Junta de Freguesia em relação à informação financeira. Excelentíssimos senhores, boa tarde. A pedido da senhora tesoureira da Junta de Freguesia, envio em anexo a informação da situação financeira da Junta de Freguesia a 31/8/2023. Reenvio também os documentos da segunda revisão do orçamento do ano 2023. Com a respectiva explicação, informo que o e-mail enviado na segunda-feira, por lapso, não seguiu o mapa da revisão da receita. Procedo agora ao envio da documentação completa e a explicação. Mais informamos que foi procedido o pagamento das senhas de presença dos membros na Assembleia de Freguesia no dia 28/9/2023 por transferência bancária pelo IBAN indicado. Em relação a esta situação, eu tenho a relação das presenças pagas, tenho aqui as tabelas, se vocês quiserem consultar, eu tenho-as aqui na mesa. Recebi também o e-mail da Junta em relação à informação financeira. Que vocês também vos foi facultado esse e-mail a nível da documentação enviada o Pedro Dias hoje também me enviou um e-mail em relação a isto, que eu já respondi duas horitas depois, foi quando eu vi o e-mail, mas depois no ponto 8 isso será falado e chegamos a consenso em, com toda a bancada, ok? Em relação ao ponto 6, a atribuição da toponomia da Rua dos Moinhos, esta rua não vai à aprovação hoje. Depois de uma reunião entre o requerente, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, concluíram que não vai seguir já nesta Assembleia. Em acordo com o remetente, irá seguir na Assembleia de Dezembro. Ok? Depois deste ponto, se houver alguma questão, poderão fazer depois ao Sr. Presidente. Seguimos então para o período antes da ordem do dia, o ponto 1, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior, reunião de 23 de junho de 2023. Em relação à ata, alguém quer dizer alguma coisa? Vamos pôr então a ata à aprovação. Quem vota a favor? Pois faltou o Micael e ele ainda vai demorar muito. O nosso Micael vai chegar e falta o Alexandre. Pronto, exatamente. Vou pôr a ata à aprovação na mesma. Quem vota a favor? Ora, um PS. Cinco. Ainda. Quem vota contra? Abstenção. Ok. São cinco abstenções. São três por ausência, certo? É isso. Exato. É só porque eu gosto de fazer o registro. Passamos então ao ponto 3, intervenções do público e dos membros da Assembleia. Vou passar às inscrições dos membros da Assembleia. O seu nome, se faz favor. Não, só o primeiro e o último nome. Rui Pedro. Mais alguém quer se inscrever? Desculpe. Rogério Silva. Beatriz Branco. E Cidália Rolo. Celso Oliveira. Vou chamar então o Sr. Pedro.
Boa noite. Meu nome é Rui Gomes Pedro. Se quiserem ver no Google, está lá tudo escrito quem eu sou. Eu não moro cá, não sou de cá, nasci em Leiria. Mas o meu sangue está mais cá do que qualquer outro local, porque o meu avô Albino Pedro, quem construiu aquela pequena entrada na Rua das Alminhas, faleceu infelizmente também no local, deu-me sempre essa educação na área da agricultura e na proximidade. E por essa razão lembrei-me, na sequência das várias alterações que têm vindo a ser feitas, tenho 54 anos, gostaria de dar o meu contributo aqui à guia, e o meu contributo resume-se só à minha pequena palavra, porque não tenho mais capacidade de atos senão isso. Por essa razão, eu gostaria também de vos partilhar algum conhecimento que existe, e tudo passa por uma coisa simples, que se passa pelas gerações. Estamos aqui a ver uma coisa fantástica, estamos aqui a ver, eu costumo estar no meio do governo e tal, jovens, pá, é uma atividade, uma enorme juventude, e essa enorme juventude deve estar a pensar também o que é que vai ser o seu futuro, se querem ficar cá, se não querem ficar cá, que tipo de desenvolvimento é que pretendem fazer. E nessa sequência o meu desafio passa por pensarem naquilo que é um perímetro de desenvolvimento económico e não só um perímetro de desenvolvimento local. Posso dar vários exemplos de amigos meus, grandes comparsas, o Telmo Faria, que lançou a zona de Óbidos e da Praia dos Belgas, em que aquilo era só melgas. Posso dar o exemplo da Comporta, em que aquilo é repelentes por todo lado. Posso dar o exemplo onde eu estive ontem, no aniversário do Vila Moura Marina Hotel, onde houve um investidor que lançou simplesmente 1 bilhão de euros na compra da Marina e na compra ainda ontem com o Sr. Saviotti do 5º hotel de 5 estrelas. Isto num local onde estava completamente podre, completamente desabandonado, junto a uma coisa da Quinta do Lago, que o meu amigo Gilberto Jordan sabe muito bem como é que aquilo foi feito. E eu estou-vos a alertar só para esta situação. Se vós entrarem numa história de investimentos na área do setor industrial, vocês nunca lá chegarão. Ok? Só vos digo isso. Se vocês pensarem no desenvolvimento que vocês têm aqui, de território com uma capacidade de oxigênio enorme, independentemente de tudo o que aconteceu nos 500, nos 150 mil hectares do Pinhal de Leiria, vocês estão a viver no paraíso. E, portanto, eu gostava imenso que os meus filhos, um dia mais tarde, que aprenderam equitação ali ao lado, pudessem vir para cá e pudessem dar continuidade à minha terra. Que essa é a minha terra, porque o meu ADN está aqui. E cada vez que eu estou fora, no estrangeiro, e quero vir a Portugal, eu meto-me na estrada e vou até à Rua das Alminhas. Pensem naquilo que vocês estão a fazer à zona industrial. E pensem o que será o futuro, se é um Tomé Feteira número 2 ou número 3, para as vossas gerações e para as vossas gerações futuras. Okay? Muito obrigado.
Obrigada. Boa noite. Senhor Rogério Silva.
Para todos, muito boa noite, e venho comunicar que gostava de saber porque é que esta rua aqui tem 2 sentidos. Alguém me respondesse. Porque não se admite uma rua desta com 2 sentidos. Ainda depois, eu, ao passar, tive que afrouxar devagarinho por causa de uma criança, que é brasileira, para não poder tocar. Claro, a rua é tão estreita que tenho duas pessoas, uma da Figueira e outra do Paião, que me disseram assim, é, a tua rua é mesmo estreita, tem nome de estreita, mas é mesmo estreita. E agora tem dois sentidos, e eu gostava de saber porquê. Já alertei as pessoas. Além disso, ela ser estreita, há o indivíduo que originou tudo isso, ainda fez o passeio para dentro da rua. Passeio de peões para dentro da rua. Com a autorização de quem? Não, é, não foi nesta gestão que está presentemente. Mas foi na antiga. Eu chamei a atenção nessa altura. Disseram-me que a gente vai ver. Que hoje está na mesma. Porquê? Há filhados, há enteados. Essa dita pessoa disse uma vez, dos que estão provavelmente ninguém era vivo, que ele dava 200 contos para fazer o muro onde ele fez. Em que ele desse 200 contos. No tempo do Lopes, Zé Lopes, da Morisca, que era o presidente da Junta. E está lá à vista. E eu gostava de saber, porque parece-me que ninguém se interessa. Gostava de saber, ter alguma luz e ser elucidado, porquê. Tenho tudo.
Muito obrigada. Senhora Beatriz Branco.
Muito boa noite, cumprimento todos os presentes na pessoa da Senhora Presidente. Aproveitar as palavras do Rui, que nos veio aqui alertar para o cantinho do paraíso que ainda estamos. Voltar a olhar para aquilo que está a passar agora na União Europeia, como meia dúzia de jovens a acionarem países sobre as escolhas que estão a fazer em relação ao combate às alterações climáticas, de notar todas as ações que têm sido tomadas por uma série de juventude no combate às ações climáticas. E é nesta atmosfera que eu gostava de perguntar ao Executivo porque é que não teve em consideração tudo aquilo que foi o resultado do relatório produzido pela Assembleia de Freguesia na comissão que tratou o assunto do investimento da Luziaves lá em baixo na zona industrial. Não aparece nada nesse parecer, parece que não foi tido em conta, sendo que era um parecer que não dizia nada daquilo que dizia o da Comissão da Assembleia Municipal. Portanto, tínhamos dois pareceres com um sentido completamente diferente e que não foram nem sequer aproveitados em alguma coisa onde coincidiam. E perguntar porquê insistirmos no parecer favorável condicionado. Porque estamos a condicionar este parecer à tomada de medidas que a empresa já disse que não ia tomar, nomeadamente o estudo de impacto ambiental. Era tudo. Obrigada.
Obrigada, Beatriz. Sra. Telma Domingues.
Boa noite, cumprimento todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia. No passado dia 18, terminou a discussão pública de segunda alteração à primeira revisão do PDM de Pombal para a sua adequação ao novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e ao Programa Regional de Ornamento Florestal do Centro Litoral, cujas alterações propostas se centravam em vários aspectos, mas das quais apenas vou destacar a ponderação do solo urbanizável. Com o novo quadro jurídico estabelecido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e do Urbanismo, pelo CGIT, pelo Decreto Regulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto, são introduzidos novos requisitos para classificação, reclassificação e qualificação do solo, com definição de novos conceitos e critérios para o efeito, bem como novas terminologias respeitantes às categorias do solo. Em razão disso, é eliminada a categoria de solo urbanizável, sendo determinada a respectiva classificação em solo rústico ou solo urbano. Senhor Presidente da Junta, como é do seu conhecimento, o território que está sob a sua gestão tem alguns espaços classificados como solo urbanizável. A este propósito, verifiquei que o município entendeu que esta categoria operativa seria classificada como urbano, atividade económica esnadia, e como rústico na mata mourisca. Feita esta pequena introdução, algo massiva, gostaria de saber se o Executivo participou na discussão pública mencionada. Em caso negativo, qual foi o motivo para não fazer e, em caso positivo, quais foram os aspectos elencados? Questiono, porque em meu entendimento, salvo melhor opinião, o espaço com solo urbanizável correspondente à parcela alienada em hasta pública à empresa Luziaves não deveria ser classificada como solo urbano de atividades económicas pelo seguinte motivo. Diz-nos o artigo 71 do registro que solo urbano, e passo a citar, é o que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em... Eu estou mesmo sem dieta. É que estou mesmo. Em plano territorial, a urbanização e edificação, o que não sucede, dado que não se encontra dotado qualquer infraestrutura urbanística que permitam a sua utilização urbana, o qual é corroborado pelo parecer da CCDR, que reforça que os quase 10 anos de vigência do PDM vieram demonstrar que os perímetros urbanos foram claramente delimitados por excesso e que, não havendo registro de qualquer compromisso urbanístico, deveriam ser repensados para integrar o solo rústico. Por outro lado, importa referir que a APA solicitou alterações ao número 3 do artigo 20 do PDM, Sistema Aquífero da Mata do Urso, e que a Câmara não aceitou. Esta sugestão proibia categoricamente a captação de água diretamente do aquífero, que, como os senhores devem relembrar, é pretensão explanada tanto no PIP como indiretamente no relatório da Comissão de Acompanhamento desta Assembleia, quando a empresa afirma, e cito, só acatariam a imposição de abastecimento de água a ser pública, proposta da APA rejeitada, desde que as condições sejam iguais para todas as empresas e proprietários, ao qual acresce que o consumo de água se estima em 400 metros cúbicos por dia. Em face do exposto, é notório que esta parcela está mal classificada e seria uma ótima opção para promover um parque verde inexistente na Vila da Guia, que é compatível com o solo rústico, ao mesmo tempo que salvaguardaria o aquífero da Mata do Urso, impedindo a captação de água diretamente sobre si. Sim, porque, contrariamente a uns e outros, a defesa do sistema aquífero da Mata do Urso não é só quando nos dá mais jeito. Adiante. Ainda sobre a ponderação das áreas integradas na categoria operativa de solo urbanizável, que integram maioritariamente áreas qualificadas como espaço de atividades económicas, resultou a eliminação da zona industrial Mata Mourisca, classificada na proposta como solo rústico. Ora, considerando que está em curso o processo de agregação das freguesias, o que é que tem o Executivo a dizer sobre esta classificação? Não considera que se perdeu uma excelente oportunidade para fixar mais empresas nesta localidade? É que Parque Verde já tem. Por último, para terminar a minha intervenção, ouvi o Sr. Presidente na Assembleia Municipal a congratular a Câmara por causa do Parque Verde da Vila, mas não percebi onde será implementado nem qual a sua dimensão. Pode elucidar-me? Também falaram do Seixo. Qual é o projeto estruturante a implementar no Seixo? É o ecoponto? Provavelmente todas estas informações estão vertidas na sua informação escrita, mas como é documentação a ser liberada em Assembleia de Freguesia, mesmo já tendo sido liberada em Executivo, continua a não integrar o sítio oficial da autarquia à semelhante de outros documentos importantes, o que também não é de estranhar, visto ser apanágio deste Executivo, mesmo tendo sido tantas vezes solicitado, quer pelo público, quer pelos membros desta Assembleia. Confesso que pensei que estes 3 meses em que o site esteve indisponível era precisamente para a organização do mesmo, mas afinal não. Ficou ainda pior. Até gravações desapareceram, mas olhe, pelo menos mantém a gravação da Assembleia que marcou este seu mandato, estes seus 2 mandatos, o que já não é nada mau, disse. Obrigada.
Obrigada. Senhora Cidália Rolo.
Sim, sim. Não sou o Ângelo. Boa noite a todos. Hoje a minha intervenção, portanto, vai ser por duas fases. Agradecer à Junta de Freguesia e ao Executivo o esforço que fez e bem nos festejos da elevação da guia à vila. Muito obrigada. Também agradecer a parte que vocês tiveram nas noites de verão, que foi também positiva. E há uma questão que eu gostaria de perguntar e que já falei quer com o Presidente da Junta, quer com o Francisco, sobre os 100 anos da Fonte das Cabecinhas, que faz este ano 100 anos. Relativamente a esse caso, a esse assunto, fiquei grata quando você falou, quando a Junta falou na Assembleia sobre o Parque Verde. Espero que seja para o ano, que é para a gente dizer 100 anos de Fontes Cabecinhas, 100 anos de Parque Verde, 100 anos de mais qualquer coisa. E relativamente ao Parque Verde, eu gosto do sítio, portanto, no entanto, também gostaria de lhe agradecer ter devido a informação sobre a Praia do Urso, ou do... chama-lhe do Urso. Simplesmente queria perguntar o seguinte sobre a Praia do Urso. Eu acho, Sr. Presidente, tenho que lhe comunicar que é muito mais bonito quando os guienses, matamorisquenses e guilhenses forem para a Mata do, para a Praia do Mato do Urso, passar por um espaço bonito e não pela Luz e Aves. Senhora, tenho que lhe dizer, fiquei chocada com o parecer da Junta de Freguesia quando o Executivo tem dois guienses, quando vocês não estão a olhar para o futuro, quer dos meus filhos, quer dos meus netos, quer dos netos desta gente toda, e querem abraçar um projeto nocivo para o desenvolvimento da minha terra, nocivo para o desenvolvimento da minha terra. E, principalmente, não deram qualquer importância àquilo que nós fomos falando ao longo deste tempo todo, àquilo que a Comissão falou, àquilo que esta Assembleia falou. Espero, sinceramente, que tenham mais cuidado e tenham mais amizade para nós, guienses, para nós que queremos desenvolver a nossa terra. E agradeço ao Rui, que não está cá, mas paciência, o facto de ele falar numa coisa fácil, que é turismo. Nós precisamos crescer. E aquele espaço vai cortar a urbanização desta terra. Nós não temos espaço para crescer. Portanto, aquele espaço vai cortar, porque nós vamos embora. Os meus filhos vão embora, os meus netos vão embora, os seus netos vão embora. E daqui a 100 anos, a gente que já está a pensar no Parque Verde, que fez 100 anos, vamos dizer assim, mas para que é que ele fez 100 anos e não está cá ninguém para gozar? Porque foram-se todos embora. Obrigada.
Obrigada. Senhor Celso.
Senhora Presidente da Assembleia e restante mesa, Presidente Executivo e restante Executivo, membros da Assembleia, público em geral, muito boa noite. Ora, o que eu venho aqui dizer são várias coisas, e a primeira que eu queria dizer era ao Sr. Presidente e ao Sr. Executivo dar os parabéns pelas festas em que eles apoiaram tanto economicamente como logisticamente. Foram três grandes festas, estou a falar só nas três grandes festas que houve a nível Guia, Ilha e Mata Mourisca, embora deva ter havido um lapso na convocatória, mas tinha havido tempo para refazer isso e ter posto lá também as tabernas. Foi puro esquecimento, com certeza, não, na convocatória, de se terem esquecido as tabernas. Mas eu acredito que de vez em quando existem lapsos e quem faz erra sempre. Ou de vez em quando erra. Agradeço sinceramente pelas grandes festas, porque foram de facto e tiveram muita população, tiveram grande afluência, e muito obrigado ao Executivo, ele merece. Depois, quero falar para a Senhora Presidente, primeiro ainda, também para o Executivo, porque na última Assembleia que se fez na Mata Mourisca, infelizmente, tivemos dois elementos no público. Hoje temos 10, já tivemos 13. Houve duas ausências de última hora. Tivemos 13 pessoas. Na última Assembleia, o Sr. Presidente da Junta referiu que havia vozes concordantes, que devia ser à sexta-feira, e que se calhar não seria bem assim. Esta mantém-se à sexta-feira, ainda por cima com o jogo que o Sr. Presidente da Cor Clubística, que é, sabe perfeitamente que isso retém muita gente em suas casas ou no estabelecimento a ver o jogo, e portanto não sei se é cómodo fazer isso, se foi pura coincidência. Depois quero falar à Senhora Presidente da Assembleia e ao Presidente do Executivo o seguinte. Na última Assembleia, devido aos erros que eu, a minha opinião, achava que constavam nas atas, eu assumi que faria ata. Depois, numa conversa posterior à Assembleia, falada com o Presidente, ela disse, não, eu faço a ata e depois chamo-te para tu corrigires comigo. deve ter sido esquecimento, mas eu fiz uma ata a ouvir. Não tive conversor. Não tive conversor de áudio para texto. Fiz eu de audição para texto. Depois eu entrego à senhora presidente, junta a ata, se quiser comparar. Depois, também, em relação à última assembleia, tendo eu prestado a fazer a ata, houve um elemento, um freguês, que uma semana depois, a assembleia foi numa sexta-feira, na sexta-feira seguinte, começaram as tabernas na Mata Morisca, veio um elemento de um freguês dizer-me, desculpa lá, mas tu falaste sobre este assunto, eu na próxima assembleia vou-te estancar. Então, mas como é que tu sabes isso? Ah, alguém me passou o áudio. Então, alguma coisa está errada. Se passaram o áudio a um freguês uma semana antes e eu, prestando-me para fazer a ata, recebi-o daí a 15 dias, alguma coisa corre mal, hein? Porque o áudio ou está disponível no site da Junta ou então é disponível primeiro para os deputados que estiveram presentes na Assembleia. Eu tive-o 3 semanas depois da Assembleia. Esse freguês, que eu posso dizer, foi o Sr. Carlos Duarte, teve-o uma semana depois, ou antes, porque ele na sexta-feira seguinte, bem dizer que eu tinha intervido em relação ao audiência e que não devia ter sido assim. Eu até estava a esperar que ele viesse aqui hoje intervir. Eu até gostava que ele viesse intervir, que era para discutir aqui umas ideias, porque eu gostava muito disso. Depois, depois, eu tinha aqui muita coisa para dizer, eu estava à espera que ele viesse cá, pronto, de facto. estava à espera da intervenção dele, porque pronto, de facto, eu gostava muito. Porque eu, quando tenho uma opinião, assumo até ao fim. Posso estar errado, mas é a minha opinião, e levo-a até ao fim. A não ser que eu fira os sentimentos de alguém, e aí sou humilde para pedir desculpa. Em relação à rua Orlindo Moreira, que vai ser proposta, penso eu que este assunto será discutido hoje na Assembleia, eu, na minha opinião, sendo uma pessoa que teve como fundador do colégio, com uma prestação, embora não esteja cá, não morasse cá, não moro cá, mas teve uma prestação, eu acho que não atribuía um beco, porque aquilo não é uma rua. Aquilo é uma rua de acesso ao Parque de Merendas, e em tempos ela teve nominada, assim na Câmara, mas não era oficial, porque não tinha sido aprovada em Assembleia de Freguesia. Eu acho que, para um senhor que teve uma categoria fundamental na nossa freguesia, atribuir-lhe uma rua, aquela era muito mais dignificante de ser Rua Parque de Merendas. Julgo eu. É a minha opinião. Senhor Presidente, em relação a uma rua que vai das Biqueiras até ao São João da Ribeira, aquela rua já merecia pelo menos ter lá um sinal de perigo. Porque aquilo tem ali 2 crateras que eu já ando várias vezes já para falar com o engenheiro de moto, porque aquilo não se admite aquela rua estar assim, e ainda não falei que a Proteção Civil, mas aquilo de facto, um carro para não bater naquele buraco, despista-se e pode acontecer uma tragédia. Pronto, e neste momento são as coisas que eu tinha para dizer. Pronto, agradeço-me, muito obrigado, uma boa noite.
Obrigada, Celso. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, Celso, eu vou-me dirigir a si. Tem razão em estar a reclamar em relação à ata. Eu mandei-lhe o áudio no dia que ele me foi facultado, exatamente a mim. Se por acaso algum freguês teve acesso a ele, então, além do ter primeiro que você, também o teve primeiro do que eu. Pronto, isso também não estou a perceber o que é que se passou, porque no dia que me facultaram o áudio, foi no dia que eu o facultei a si. E recebeu, por e-mail, que eu mandei-o enviar. Não reuni consigo por motivos de saúde. Não consegui e posso lhe dizer que a ata foi feita nos meus tempos da noite
com muito sacrifício e por isso é que eu não reuni. E era para ter pedido o seu contacto, que foi uma falha minha, em falar consigo. Agradeço a sua disponibilidade, mas por acaso não reuni consigo por falta de tempo profissional e principalmente de saúde. Ok? Quer que fique aqui bem esclarecido, porque eu até mencionei isso com as meninas da junta, que queria entrar em contacto consigo, mas eu não consegui mesmo. Ok? Obrigado pela sua disponibilidade. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ver se não me esqueço de responder nenhuma pergunta ou nenhuma solicitação. Queria começar. Eu tenho aqui uma ordem que é um pouco diferente daquela que foi apresentada aqui. Não levem mal, mas vou responder a todos. Agradecer a participação do Sr. Rui Pedro pela sua intervenção e pela sua observação. Relativamente às questões relacionadas da Cidália, agradecer também as palavras relacionadas com os festejos da vila, da elevação da vila à guia. Aqui sublinhar mais uma vez o papel importantíssimo que a Amago e altruísta que a Amago teve e os seus dirigentes. Foi um sucesso fruto do vosso trabalho e da vossa participação também. Relativamente às noites de verão, as noites de verão são uma resposta cultural muito apreciada, sobretudo pela guia, onde existe o grosso das animações. Contamos sempre com a participação massiva das nossas associações locais. Este ano, infelizmente, tivemos duas noites que, fruto do clima, não se puderam realizar e acabamos por não conseguir mais agenda, porque a agenda é efetivamente pesada nesta fase do ano. Não tenho ainda preparada a cerimónia, também em relação a fontes de cabecinho estou claramente disponível para partilhar ideias, é uma intenção e nesta semana falámos sobre isso, está aqui o Chico, não me deixa mentir. Quanto ao Parque Verde, e aproveitando aqui também uma das perguntas da Telma, dizer que o Parque Verde da Guia foi a primeira exigência que nós fizemos desde que entramos para o Executivo da Junta, eu creio que já vos transmiti isso aqui em Assembleia, foi o primeiro ofício formal que fizemos em outubro de 2021, temos resposta esta semana passada. A resposta da semana passada foi, faça-se o cadastro. Mas nós vamos fazer o cadastro? Nós vamos fazer o cadastro. A nossa ideia é pegarmos naquilo que já existe, tutela da Junta de Freguesia, ok? Percebermos a envolvente o que é que são as parcelas de terreno que possam fazer sentido para termos este parque o mais condigno possível e com as valências mais assertivas também lá implementadas, garantindo que a natureza é a condicionante base, e depois trazer à Assembleia para discutirmos em conjunto e ouvirmos também as vossas sugestões. É essa a nossa intenção, vamos fazê-lo nesses termos, porque acreditamos que a eventual, isto é um exemplo de uma solução, de uma hipótese, o eventual prolongamento do Parque Verde para a Zona do Lavadouro, na minha ótica, faz todo o sentido também e, portanto, vai depender aqui da disponibilidade também de alguns proprietários. Isso vai depender, tudo dependerá disso. Daí, fazer sentido começarmos efetivamente pelo cadastro, um trabalho que a Câmara, sabiamente, com uma barriga maior que a minha, maior que a minha, conseguiu empurrar para nós, nós vamos fazê-lo sem problema nenhum e sem medo. Relativamente à questão da Praia do Urso, da intervenção da Cidália, conhecemos a opinião, respeitamos as nossas opiniões quando divergimos. A Praia do Urso, na minha ótica, não terá nenhum impacto a esse nível. É uma praia que vai ter acessibilidades, falaremos mais à frente sobre isso, depois na parte das intervenções. A intervenção do Sr. Rogério, que eu conheço, que eu respeito, agradeço o facto de ter vindo aqui, compreendo o facto de ter vindo aqui. Para quem não está por dentro do assunto, foi procedida a alteração do sentido desta rua e eu aí acabei por ser, de certa forma, enganado e assumo aqui, faço essa meia culpa, porque não fui eu que fui bater à porta de toda a gente a perguntar, foram algumas pessoas que nos disseram que essa era unânime e não havia ninguém que tivesse contra essa alteração, toda a gente queria. E eu fiz boa fé. Está aqui o Sr. Rogério, que está descontente com isso, já enviei para a Câmara esse descontentamento, e se tivermos que fazer a reversão, faremos a reversão. Faremos a reversão, sim. Mas já lá vem um ano que esta solicitação foi feita na Câmara, no Departamento de Trânsito e Sinalização. Isto para lhe dizer que não está esquecido, está bem? Senhor Rogério, não cabe na cabeça de ninguém aquela rua não ser de um sentido. Pronto. Certo, eu compreendo. Já lhe disse que compreendia e... Pronto, mas eu...
Peço desculpa, mas depois isso vai ser difícil pôr em alta, talvez porque você não tenha micro.
Relativamente à questão de... às questões da Beatriz Branco... da Beatriz Branco, não. Acabo por falar sobre as questões da Telma. Que ao nível do PDM, tecnicamente, domina a 1000%. 6000% mais do que eu, e aqui não tenho problemas nenhum em assumir. Não houve participação pública da Junta. Houve um contacto telefónico com o Sr. Vereador para me explicar o que é que aquilo significava. E o que ele me transmitiu, basicamente, foi que foi um acertar de questões regulamentares, ok? Porque há, segundo ele, determinadas zonas e determinadas classificações de solo que, se não tiver intervenção ao longo de não sei de quantos anos, têm que voltar à classificação original. Isto, em nada, nada tem a ver com a grande revisão que vai ser feita, ok? Nada tem a ver com essa revisão, que era a minha grande preocupação, porque é nessa que nós queremos, efetivamente, todos, como já falámos aqui na Assembleia, envolver... Sim, ele explicou-me que não. Envolver toda a população, ok? E toda a freguesia. E, portanto, fiquei descansado quanto a isso. O que não significa que, estrategicamente, no âmbito desta segunda revisão do PDM, nós não possamos olhar, independentemente de estarmos ou não na iminência de uma desagregação, ok? Nós temos que fazer o nosso papel enquanto defensores daquilo que estamos a representar, eu enquanto eleito para esse fim, defender zonas de implantação de indústria noutras zonas da freguesia. E, portanto, por mim pode, não há problema.
Olha, vou só pedir então para vires ao micro, porque senão depois isto é difícil.
Por esse motivo, não era? Por causa dos anos? Sim. Eu aí agradeço a tua intervenção, tenho que reconhecer o meu desconhecimento técnico em relação a essa matéria. Não percebi, foi a tua intervenção relacionada com a obra estruturante do Seixo? Estou a ver essa discussão. Vou ver e depois transmito. Pronto. Relativamente, e termino falando aqui da intervenção da Beatriz. a Beatriz falou sobre o facto de não termos tido em consideração aquilo que foi o trabalho meritório, quer da Assembleia, da Comissão da Assembleia Municipal, quer e sobretudo desta Comissão, mas se reparares no nosso parecer, que em rigor não altera muito aquela que é a nossa coerência e a nossa ideologia interna, respeitando-a, fizemos questão de dizer que é condicionado à verificação de todas as recomendações emanadas por parte dos relatórios. Eu tenho aqui. Nós tentámos respeitar ao máximo o trabalho que foi feito pela Assembleia de Freguesia, que na sequência do relatório apresentado surgiram determinadas recomendações, e o nosso condicionalismo em certo parecer positivo tem a ver com a verificação dessas recomendações, quer do relatório da Comissão da Assembleia de Freguesia, quer do relatório da Comissão da Assembleia Municipal. Fizemos questão de considerar esse trabalho que foi feito por toda a gente, numa altura em que se falava muito de desinformação. Esses dois organismos, como sabes, funcionaram numa perspectiva de transmitir informação à população, e nós demos o nosso parecer anexando esses dois relatórios, que a Câmara está farta de os conhecer, tornámos público e acho que fizemos, foi bem feito, em minha opinião. Depois, creio que foi só isso, não foi, Beatriz? Tudo bem, podes não concordar, estás no teu direito. Estamos aqui em democracia. Finalizando com o Celso falou aqui das festas das tabernas, claro que é um lapso, Celso. Sabes perfeitamente que, tudo bem, ok, estamos aqui, vamos falar sobre as tabernas, claro que vamos. As tabernas são fervorosamente e carinhosamente apoiadas pela Junta de Freguesia, e tu reconheceste isso, certo? Portanto, não temos interesse nenhum em estar efetivamente, houve aqui algumas coisas que não correram bem nesta preparação prévia da Assembleia. Já falaremos também sobre isso. Quanto ao dia da Assembleia, há uma coisa que, pese embora haja aí um jogo de futebol muito aliciante, que é muito mais importante, já estamos a ganhar? Que é muito mais importante do que o jogo, que é o facto da minha pequenina fazer hoje 3 anos. Portanto, acredita que não foi por vontade minha, parabéns a ela, não é preciso ficar em ato. Não foi por vontade minha, como deves imaginar, que a marcação da Assembleia fosse para este dia. Foi fruto da disponibilidade, sobretudo da Sra. Presidente, teve algumas condicionantes e eu decidi respeitar, porque acho que ela merece esse respeito. Não sendo hoje, teria que ser alguém em sua representação e nós entendemos que ela deveria de estar, independentemente das consequências que isso pudesse ter. O áudio da Assembleia de Freguesia, eu não sei quando é que foi disponibilizado publicamente.
E o primeiro no dia 28,
quando é que ele foi publicado?
Não.
Pronto. Nunca? Mas vamos lá ver uma coisa. Os áudios costumam estar no site, certo?
Mas não estão.
Eu disse que costumam. Vamos tentar não entrar em diálogo, que é para não confundir aqui as pessoas. Se não estão ou se só está um, é porque houve um erro, houve alguma coisa que aconteceu em quem está a fazer a gestão do site. Pronto, o que eu peço aqui, Marco, é que verifique isso e reponha os áudios todos no site, se faz favor. Fora aquilo que não esteja bem também, não é? Quanto à rua Armindo Moreira, é a opinião do Celso, eu vou depois na discussão do ponto, podemos aqui todos dar as nossas opiniões. Eu acho, é a minha opinião também, não tira dignidade à pessoa uma rua que dá acesso a um espaço tão bonito, antes pelo contrário, mas são opiniões. Quanto à rua das Biqueiras, disseste uma coisa que eu já fiz e peço-te por tudo, até que me ajudes nisso. Porque o Nuno Mota tem sido um técnico fundamental naquela Câmara, como tu sabes. Ajuda-nos quase em tudo aquilo que nós precisamos. De facto, nessa rua, onde eu também passo frequentemente, está a falhar a todos os níveis. Ele já me explicou que quer fazer uma intervenção de fundo onde aquilo abateu, quer abrir caixa para repor o remendo de Alcatrão como deve ser, eu concordo com isso, mas pelo menos assinalar a sinalização de perigo. É o mínimo que devia ter sido feito, ainda não foi feito, peço-te. Eu já sei que ele para a semana vai estar meia semana de férias, mas peço-te que me ajudes também, que fales com ele sobre isso. Ele a mim garantiu-me que punha os sinais, punha a sinalização. E sabes que no fim, a sinalização, então não tem sinalização apropriada para este tipo de situações. E se acontece alguma coisa, a entidade que está a sinalizar pode ser responsabilizada. Eu acho que nós também não devemos ficar com esse ónus. As estradas são municipais. E pronto, mas obrigado pela tua participação. Penso que é tudo, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos às inscrições dos membros da Assembleia. Quem quer inscrever? Sr. Rui Acácio. Mais alguém? Passa a palavra então ao Sr. Rui Acácio.
Mais boa noite a todos. Saudação ao Sr. Presidente, cumprimento a todos os presentes. E já se falou aqui hoje de festas e chegando agora ao mês de setembro, que é normal que as festas por agora de verão já lá vão. Eu gostava de dar aqui uma nota e uma palavra de reconhecimento, porque obviamente que a Faga, as Tasquinhas, as Tavernas são os grandes eventos da nossa freguesia, mas de realçar que para haverem para haver festa do Grou à Foz, tem que haver pessoas a trabalhar, tem que haver pessoas a dar o seu contributo durante o ano, tem que haver pessoas a apoiar, e para que se continue a ter cultura, desporto e associativismo em toda a freguesia, estas pessoas acho que merecem este reconhecimento, não só as que terminaram funções agora, como aquelas que vão e aceitaram o desafio de agarrar as bandeiras e, em alguns casos, os guiões para se fazerem as festas do ano a seguir, para se manter a atividade que temos, e muita e boa, na nossa freguesia. Depois, Sr. Presidente, aproveitar aqui o esclarecimento que deu ao público do Parque Verde e dizer-lhe que ainda bem que mandaram fazer o cadastro, pode ser que assim se aproveite e que se limpe os terrenos já existentes, porque de facto a Junta tem terrenos e que deviam estar muito mais bem cuidados com a questão naquele sítio. Depois, Sr. Presidente, a questão dos áudios do site da Junta, ou seja, estas opiniões todas que vêm aqui, nós já lhe demos a receita. Não foi tido em conta. Ou seja, se nós fizermos a transmissão da Assembleia de Freguesia, isto deixa de acontecer. E porquê? Porque, eu tenho aqui também no meu telefone, Sr. Presidente, aquilo que o Celso disse é verdade, eu tenho aqui no meu telefone também, que posso provar, outras Assembleias anteriores, nós estamos assim, a esta hora, a este tempo, a discutir, e os áudios estão a ser encaminhados lá para fora. Portanto, para que isto não aconteça, que uns têm acesso e outros não têm, acho que nós já falámos no assunto, que era transmitir estas assembleias à semelhança do que está a Assembleia Municipal, a questão da proteção de dados. É mais uma desculpa, não é por aí. E assim era transparente e para nós, membros da Assembleia, para o público, para o Executivo, é melhor para toda a gente, porque assim é transparente, toda a gente vê, não há o diz que diz, que não há aqui conflitos. Depois, dizer-lhe também, Sr. Presidente, que nós, nesta Assembleia, temos aqui algumas preocupações, e eu vou ter que lhe chamar a atenção delas, ou seja, não é chamar a atenção, é dar-lhe a minha opinião pessoal, para já, e voltar a falar do que já falámos. Porque o assunto de uma Assembleia, e o senhor ficou de agendar a reunião pública com a empresa Luziados na guia. Obviamente, eu conheço, depois você reencaminhou isto para a Câmara e a Câmara e a Junta nunca mais agendou essa reunião. Eu acho que era tudo importante. E o tempo vai correndo. A questão é que o tempo vai correndo. E nós sabemos que estes processos, o tempo é favorável para quem quer fazer os investimentos. Se houver esta reunião pública, pá, as pessoas têm a oportunidade de questionarem, a empresa tem a oportunidade de justificarem, a junta também fica, ou seja, ficamos todos mais tranquilos. E o senhor assumiu publicamente que ia marcar essa reunião. Depois encaminha para a Câmara, obviamente que a junta tem que fazer uma coisa. O senhor Presidente assumiu, tem que convocar a Câmara, tem que convocar a empresa, tem que convocar a comunicação social, quem quiser. É assim que funciona. Outro assunto, que relativamente ao assunto da compostagem, Sr. Presidente. O assunto da compostagem, lá está, é mais uma das coisas que o tempo está a correr, não é bom para a freguesia, não é bom para as pessoas, não se podemos esquecer que aquilo é uma atividade, não vale a pena ir ver, porque podemos ir ver, e vamos ver, se quiser, quando quiser, estou disponível, já lhe disse, mas o facto, eu conheço, já vi, conheço, o facto de ir ver não vai adiantar nada. O que vai adiantar é, tomarmos uma posição e termos uma posição contra isto. E se aproveitarmos a sessão pública que o senhor já devia ter feito lá atrás, a empresa é a mesma, falávamos também do assunto da compostagem e havia, ou seja, a população ficava mais informada e era mais claro. Porque depois, há aqui uma coisa que eu não consigo perceber, que é, depois vem-se falar do consumo da água e da água e da capacidade e da qualidade da água, do aquífero que nós temos. Obviamente, o nosso aquífero é um dos melhores aquíferos nacionais. Agora, os mesmos que falam bem da água e preocupam-se com a água, depois querem contaminá-la. Pá, não há aqui qualquer coisa que eu, de facto, não consigo perceber. E eu não tenho dúvidas nenhumas que uma compostagem em cima do nosso aquífero não lhe vai dar propriedades boas. Todos nós temos conhecimento do que é e do que é que vai ser. Portanto, depois, Sr. Presidente, também já é antigo, e antes podemos falar no assunto das obras, mas também tenho aqui e falamos já também. Tantas vezes chamamos a atenção na Assembleia de Freguesia e o próprio na Assembleia Municipal do acesso à C+S e à escola. Ao dia de hoje, quem forem levar um filho à Coreve e tiver que levar outro à C+S tem que sair de casa 45 minutos mais cedo. E quem atravessa a guia àquela hora, então mais vale fugir daí. Ou seja, e nós sempre falámos, vocês na altura disseram-nos que era uma ideia peregrina de rasgar ali ao lado da César e fazer a entrega dos miúdos e os carros, os transportes públicos entrarem por trás e os miúdos serem, ou seja, a entrega das crianças seria feita por trás da escola. Ou seja, libertava a 109 daquesta confusão, ou seja, e o projeto era um projeto bom. Pois na altura, para se fazer a obra, deixou-se cair daquele projeto. O certo é que não temos a redonda norte a funcionar e temos o caos que temos hoje. Ao dia de hoje, e todos os dias passamos por ele. Por isso, acho que é um dos assuntos que a rotunda, o senhor lá tem essa informação, há de ser um assunto que, pronto, pode estar inquinado, mas já devia estar resolvido há muito tempo. Percebo que não é da sua responsabilidade, senão já estaria feito, mas é um assunto que ao dia de hoje vira uma necessidade. E, entretanto, e oxalá que não, porque não mesmo, não é? Há pais a deixarem os miúdos do lado do ar e abrem as portas e ele sai e atravessa as transições. Assim, é uma confusão todos os dias de manhã. Poxa, lá que não acontece lá nenhuma tragédia. Depois não temos toda a mão na consciência porque aquilo podia ter sido muito bem evitado. Não sei se tem alguma informação relativamente ao assunto das minas. Nunca mais se falou naquele grupo, nunca mais se falou. Não sei se tem havido algum desenvolvimento. Também mais uma das coisas que parado também dá jeito. Pois, Sr. Presidente, o lado da GNR tem um estado de abandono que eu, sinceramente, entendendo que é um posto territorial, ou seja, pronto, acho que temos capacidade para fazer muito melhor aquele espaço. O Largo da GNR. Sim. Está num estado de abandono, eu acho que temos condições para ter ali uma coisa muito mais cuidada do que o que está, ou seja, com as ervas, com as grades, com as fitas, com o que está constantemente, não é só de agora. Depois temos aqui outro assunto na guia, Sr. Presidente, que é cada vez, infelizmente, cada vez que há um funeral que saia da Igreja da Guia, vamos à 109. Ou seja, existia o mesmo problema em Montredão daqui ao lado, que é só olhar para lá. Montredão também vinha à 109 e depois ia para o cemitério. E arranjaram uma solução e boa. E nós aqui também temos essa solução, para tirar o que é, que depois o funeral vem de baixo e ocupa ali a 109 e é a tragédia que é também. Portanto, o projeto antigo era a abertura da Rua dos Luzias, a Rua do Verdeiro. Se não for uma rua, que as pessoas, que é obviamente que aquilo é terreno privado, tem outro problema, não é? Porque é privado, não é? Tem que haver cedências. Mas que não seja uma rua uma rua, que se diga uma rua, uma estrada, seja tipo um passeio com calçada portuguesa ou qualquer coisa que sirva. Se as pessoas estiverem disponíveis, aquilo poderá ser uma zona futura de construção ali. E por isso, acho que deviam-se voltar à carga para se fazer aquele trabalho, porque era uma mais-valia também para a população e para os utentes da 109. E por agora, acho que é só. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Rui.
Muito bem. Oh, Rui, muito obrigado pelas tuas várias recomendações ou opiniões, como tu lhe chamaste. Deixa-me só dar também a minha em relação aos mesmos assuntos. Agradecer o reconhecimento, embora me pareça que o reconhecimento pelas festas, digamos assim, pelas atividades culturais, estavas-te a referir às comissões de festas, foi isso?
Sim, sim.
Certo, ok. E sublinhar esse reconhecimento, como é óbvio. Quanto à limpeza dos terrenos para aquilo que são os terrenos da Junta de Freguesia no futuro Parque Verde da Guia, reconhecer que efetivamente não é fácil para nós conseguirmos ter os espaços limpos sempre, não é? Dar ares de abandono não é bonito, de facto, concordo contigo, mas em determinadas alturas do ano, e esse espaço por acaso vai ser intervencionado agora em termos de limpeza, num apoio que inclusivamente pedimos ao Gabinete Técnico Florestal. Precisamente porque as nossas limitações por recursos humanos são aquilo que nós sabemos e este período todo festivo teve um impacto significativo na falta de limpeza das vias públicas, não é? Como é fácil de perceber. Porque vamos aqui falar de um período de 3 meses em que tivemos praticamente sempre pessoal envolvido em montagens, desmontagens, preparação, logísticas, etc. E eles vão fazer falta noutros sítios. Numa altura em que é difícil conseguirmos controlar o crescimento das ervas. Mas sim concordar contigo nesse aspecto e dizer-te, transmitir-te que em princípio nas próximas 2 semanas os espaços serão limpos. Relativamente à questão dos áudios saírem lá para fora durante as assembleias, eu estou pasmado com a observação. Não sei quem é que tem essa capacidade. Não sei quem é que tem essa capacidade. Não gosto desse olhar suspeito. E se tiveres coragem, diz quem é que é.
Não, quem o fizer que o acuse, que se acuse. Agora, eu nunca tenho provas de saber quem é que o faz aqui dentro. Agora, que eles me chegam aqui, passado 1 minuto, chegam. Então, pergunta-me como. Sou eu que estou a fazer e mandar-me para
o meu
telefone.
Não sei, olha, o meu não é de certeza.
Eu não estou a dizer que és tu suspeito. Estou a dizer que alguém tem que fazer. Tem que pôr a mão na consciência porque não faz.
Estás a indiciar que...
Não, tu não podes estar a responder e a gravar e a mandar ao mesmo tempo ao Presidente. Agora, o que não pode acontecer é... Tem que se pôr a mão na consciência. Isto não pode acontecer.
Claro que não pode acontecer. Claro que não pode acontecer.
Por isso,
eu vou querer saber.
Vai voltar a por isso escrito.
Eu vou querer saber quem é que é. Estou-te a perguntar para saber. Se sabes quem é, que me digas. Agradeço profundamente. Se tiver que dar um ralhete a um dos meus, dou, sem problema nenhum. Depois, relativamente à reunião pública que estás a sugerir, tu estás a dizer que ficou um compromisso assumido. O Presidente assumiu um compromisso, já não me lembro quais foram os termos que tu aplicaste. Tomar diligências não é assumir o compromisso de fazer. E, no parecer, Rui, eu já tive o cuidado de dizer isto, tu sabes perfeitamente que eu falo com as pessoas, falo com quem de direito, que eles estão fartos de saber a importância que é termos esse momento aqui e terminamos o nosso parecer que enviamos para o município a dizer, mais reiteramos ao município por si liderado, que por forma a respeitar as posições comuns aos demais órgãos envolvidos, promova diligências junto da empresa para que seja garantida uma apresentação pública do projeto na guia para que estes municípios possam ter a oportunidade de verem esclarecidas as demais dúvidas ou questões junto a quem de direito, nomeadamente os responsáveis da empresa em causa. E nós, tu sabes que temos feito isso agora. Isto só para te dar nota de que não ficámos parados em relação a isso. Da mesma maneira, que não ficámos parados em relação à tua sugestão numa das últimas assembleias a propósito do centro de compostagem. Que eu acolhi e que eu acatei. E posso-te garantir, estou neste momento à espera, tu sugeriste e recomendaste que o Presidente da Junta tomasse diligências no sentido de irmos visitar. Até disseste, para ir os responsáveis políticos e técnicos da Câmara, Presidente da Junta e quem estivesse disponível. Isso está a ser feito. Consegui, finalmente, depois de um período de férias de 3 semanas do administrador de uma empresa que foi-nos indicada como sendo a empresa mais fiável para o tipo de equipamento que nós pretendíamos ir ver. Temos e-mails trocados. Estou neste momento consegui o número do administrador que me garantiu que na próxima semana me vai dar uma resposta para fazermos um agendamento. Ou pelo menos para ver se é possível que isso aconteça. Hoje já me estavas a dizer que não precisas ir ver. Epá, tens de decidir porque isto também nos custa aqui trabalho e agora se é para ir ver, vamos ver. E eu também tenho curiosidade em ir. Porque eu ainda hoje tecnicamente já ouvi versões diversas que condenam muito, outras que dizem que é o futuro e que é o melhor e que não sei o quê. Precisamos de ir ver e que alguém tecnicamente nos explique. Ou seja, precisamos ir buscar informação, tal e qual como fizemos noutras matérias. Relativamente ao acesso à escola que estás aí a falar, que falaste há pouco, e bem, que é uma situação preocupante junto à escola sede do agrupamento de escolas da guia. Eu tenho-me debatido em relação a esse assunto de forma intensíssima. Quer na abertura da Rua dos Luzidas, com várias reuniões. Olha, uma vez, está aqui uma menina no público, que uma vez presenciou, sem querer, uma dessas reuniões. Quer na resolução da questão da Rotunda Norte, que eu já transmiti aqui que estava resolvida, mas teve um revés. Porque alguém depois não fez o seu trabalho. Mas já está a reunião marcada para a semana também, para voltarmos a ver se conseguimos fechar o negócio. Que é para avançar com a empreitada da rotunda. E é evidente que estas duas intervenções vão, não sei se vão corrigir na sua totalidade, mas minimizar o impacto do perigo iminente para os nossos alunos vai, de certeza. Pá, e é o que eu digo muitas vezes aos responsáveis municipais. Nós quando vemos um problema, ou quando sabemos de um problema, se acontece alguma coisa, eu vou-me sentir corresponsabilizado porque não fiz aquilo que tinha que fazer. E esta matéria é uma matéria de mais importante para ficarmos parados. Mas há terrenos para comprar para se abrir a Rua das Luzidas. E essa negociação está a ser feita. Relativamente às minas, confirmo que, da mesma maneira que tu não tens mais informações nenhumas no desenvolvimento dos processos, também eu não tenho. Não sei qual é que é a necessidade de dizer que é conveniente. Não percebi essa. Quanto ao largo da GNR, informar que, efetivamente, temos uma boa relação com a GNR e com as pessoas e gostamos muito das pessoas que hoje lideram o nosso posto. Diria até, se calhar de forma menos justa, finalmente. Mas, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ir dentro do edifício que pertence à lista sem terra. E aquilo é assustador. Assustador. Tem abatimentos com meio metro lá dentro, no chão. Abatimentos esses que também já se verificaram cá fora. Essas grades e essas fitas fomos nós que colocámos e já fizemos visita ao local com os técnicos do município para ver qual é que é a origem da fuga que existe ali para se corrigir a calçada, ok? A limpeza, vais-me dizer, pá, mas aquilo tem muitas ervas, às vezes tem, sim, é tal história, não conseguimos ter as coisas limpas em todo lado. Quanto à Rua do Verdeiro, concordar contigo, também já me dediquei bastante a essa rua, gostava muito de a ver aberta. Sei perfeitamente quais é que são os impactos positivos, não só para a pessoa que ali vive perto, mas sobretudo pela ligação estratégica, que na altura creio que o Manuel António e bem teve a leitura de lutar por ela. Pá, por alguma coisa nunca se conseguiu. É evidente que tem que haver cedência de terrenos privados. Todos nós sabemos que a abertura de caminhos e ruas tem este handicap, tem estas contingências. Basta haver um que diga que não para inviabilizar uma coisa que até era boa para a população. Não estou com isto a dizer que desisti do objetivo. É evidente que não desistimos do objetivo. Há uma solução que me parece precária, mas que pode ser viável, que é trabalhar-se a ligação de uma rua ali perto, que é a Rua dos Topos, que não tem saída, e promover-se ali uma ligação à 109. É precária. Teríamos que ver se faz sentido estarmos com este trabalho ou não. A variante, conforme ela foi desenhada e pensada, neste momento ainda é inviável, por força de não termos as autorizações de alguns proprietários. E é por isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só uma resposta rápida.
Vou pedir que fale pelo micro, só por favor.
Estou ligado. Sr. Presidente, eu quando lhe disse que era conveniente, não é conveniente para a Junta nem para o Presidente da Junta. Não, mas às vezes... Pronto. Por isso é que é bom sempre transmitirmos e gravarmos, que é para depois. É conveniente, é para quem tem o processo para construírem ou para implementarem. Ou seja, se nós... Já passaram 3 meses... E quando você me diz que eu tenho que decidir, não, eu vou ver. Aquilo que eu lhe disse também foi outra coisa, que é ir verem, nós irmos verem, há 3 meses atrás, ou seja, para se dar o parecer, para se apresentarem, ou seja, um relatório favorável ou desfavorável, era há 3 meses atrás, 3 meses e menos uma semana, tínhamos ainda semana a seguir, outra semana a seguir, ou seja, era no imediato. Ao dia de hoje, eu estou disponível para ir ver e vou verem. E já fui ver até, ou seja, estive apostada a nível profissional ver uma coisa semelhante. Portanto, o facto do que eu disse é, podemos ir ver, mas nós irmos lá ver, se formos lá, podemos ir todos, estamos aqui dentro desta sala a ver, não vai resolver nada. E a questão é que já passaram 3 meses. E este tempo é conveniente, é, para quem quer fazer. E nós sabemos isso. Foi isto que eu lhe disse, não estou a dizer que é conveniente para o Presidente da Junta a não ir, ou seja, não é nada isto. Por isso, só, e Sr. Presidente, obrigado por deixar os conhecimentos.
Já agora também, só para te dizer, como está recordado, o parecer que a Junta emitiu em relação a esse centro foi desfavorável.
Sim,
sim. Na altura.
Sim, eu conheço o parecer.
Passamos então para a ordem do dia. Ponto 4, leitura e discussão da informação do Presidente da Junta. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito bem, eu... Como vem sendo o hábito, para também não amassar o público, vou concentrar-me naquilo que sejam as informações relativamente diferentes daquelas que foram transmitidas nas últimas assembleias, sendo que mantemos os mesmos serviços, com o mesmo vigor. Em termos de funerais, temos a lamentar 10 desde 23 de junho na Guia, 1 na Ilha, 4 na Água Formosa e 2 na Mata Morisca, num total de 17. Confeccionámos 11.424 refeições e fizemos 6 transportes sociais, 2 na Mata Morisca e 4 na Ilha. Relativamente às questões relacionadas com a educação, dizer-vos que tivemos 193 crianças inscritas no nosso hotel de verão. Iniciou-se a 15 de setembro o ano letivo, com... reuniões com os pais a 13 de setembro. Temos neste momento 12 salas de primeiro ciclo e 7 salas de pré-escolar. Temos mais uma sala neste momento, com a abertura de uma nova sala na Mata Morisca. Apresentamos um total de alunos de 365. A Guia tem 84 no primeiro ciclo e 40 no pré-escolar. A Ilha tem 71 no primeiro ciclo e 61 no pré-escolar. E a Mata Morisca tem 80 no primeiro ciclo e 29 no pré-escolar. Mantemos os serviços da Junta de Antecipação, onde temos neste momento 46 meninos a necessitar deste serviço na Guia, 63 na Ilha e 28 na Mata Morisca. E temos o almoço e depois o prolongamento. Neste momento 44 na Guia, 92 na Ilha e 38 na Mata Morisca. Estão em funcionamento as atividades de enriquecimento curricular. Eu queria dar uma palavra para a Filarmónica da Guia, que nos apresentou uma proposta para dinamizar as AECs, vulgarmente conhecidas como AECs. O feedback que tenho até o momento é muito positivo e que assim continue. Ficamos todos bem, a Junta fica feliz, a escola também e a Associação também. Há previsão de reforços das assistentes operacionais, foi difícil o arranque por falta de assistentes operacionais em algumas escolas. Já tivemos alguns reforços. No dia 25 de outubro vamos ter um reforço na Mata Morisca, no dia 15 de novembro e 25 de novembro, temos um reforço na Mata Morisca e um na guia para necessidades educativas especiais. Ou seja, infelizmente, nas nossas escolas temos cada vez mais meninos com necessidades educativas, o que é um constrangimento, porque em função de termos um aumento de alunos, para mantermos um rácio de assistentes operacionais por escola, com o aumento das necessidades educativas, esse rácio não vai chegar. Nós temos, por exemplo, para que tenham noção, um menino na Mata Morisca que precisa de um acompanhamento constante, sob pena de se tornar depois violento e de pôr até a integridade física dos colegas em risco. Passo com isto para o tema saúde. O tema saúde vem sendo um tema também sobejamente falado e discutido no Conselho de Pombal. De certa forma, a pedido da nossa Junta de Freguesia, no início deste mês houve uma reunião em Pombal com todos os presidentes de Junta e a Câmara Municipal e o coordenador executivo do Acesso Minha Litoral, precisamente porque nós estamos sem um ficheiro aqui na unidade de saúde familiar Oeste, que é supostamente o formato ideal para conseguirmos reter profissionais na área da saúde. Este ficheiro está descoberto, está a ser assegurado pelos outros médicos. Já há um médico selecionado para vir para cá, que ainda não veio, porque se sair de onde está, vai deixar essa freguesia ainda mais desfalcada do que o que está. Falar sobre a saúde no Conselho de Pombal não é fácil, porque nós temos um sistema positivo e que vem funcionando relativamente bem. Quando há freguesias que não têm nem médico, nem enfermeira, nem administrativa. E, de certa forma, deixa-me desconfortável a mim ir-me queixar ao pé de um colega meu que me diz então, eu não tenho nada. E, portanto, aquela que foi a postura que até hoje o Presidente da União de Freguesias teve com os seus colegas de solidariedade, agora passa a ser uma postura um bocadinho diferente, porque também nós, neste sistema bom, já temos problemas. O feedback não é muito positivo da saúde. O que ficou definido nessa reunião foi que deve o município de Pombal interceder junto das mais altas tutelas, fazendo-se acompanhar por todos nós, manifestamos a nossa disponibilidade e interesse a irmos atrás. Sobretudo, está aqui a Patrícia, que sabe muito mais desta área que eu, mas parece-me haver muita desigualdade ao nível das ARS do nosso país, o que faz com que o médico na nossa zona não seja o mais bem pago ao nível de outras zonas do nosso país e, portanto, isso torna-se pouco apelativo para retermos aqui profissionais. E pronto, dar-vos nota também que, como penso que sabem, deu-se a transferência de competências na área da saúde também, na última Assembleia Municipal, para quem acompanhou esta transferência de competências. Num contexto tão mau, não apetecia a ninguém votar favoravelmente, mas, no fundo, o que estamos a falar é de transferir-se a manutenção do edifício que temos aqui para a responsabilidade da Câmara. A nós, em rigor, interessa-nos, porque se partir uma porta, a Câmara entra em ação muito mais rapidamente do que o ARS, que, como sabemos, não tem essa proximidade. Relativamente a espaços verdes e turismo, valorização da Praia do Urso, estão a acontecer reuniões com a APA neste momento e com o Turismo do Centro para a tal alteração do POC, que está em revisão e, portanto, nós queremos que se consiga sensibilizar. A APA está disponível a conversar neste sentido, segundo o Sr. Vereador, para nós conseguirmos ter proximidade em termos de infraestruturação até à duna, ok? No fundo, começarmos um processo da mesma forma como começou o Osso da Baleia. Começar devagarinho, primeiro criarmos o acesso e depois irmos ampliando aos poucos, que é o que tem acontecido ali ao lado e tem funcionado. Depois, relativamente à cultura e associativismo, eu trouxe aqui o cartaz, eu tenho feito essa prática agora porque me parece pertinente, que é mostrar-vos o cartaz cultural do mês seguinte. O mês de outubro é, por tradição, um mês que tem menos atividades. Vamos ter este fim de semana menos atividades, mas este fim de semana é uma loucura. Vamos ter o Trail do Oeste, ok? Amanhã, aproveito já para falar nele, uma grande prova que vai bater os recordes todos de participação, que é extremamente interessante para todos nós, que está a envolver muita gente da comunidade em regime de voluntariado, mas eu não posso sair daqui sem deixar uma menção honrosa ao Carlos Estrada, que mais uma vez é o obreiro de toda esta organização, que é evidente que a organização parte da Junta de Freguesia, mas se não tivéssemos um Carlos Estrada as coisas não iam ser iguais, de certeza. E convidar-vos todos para estarem amanhã a participar, seja a correr ou a andar, ou a comer uma bifaninha, que também vai haver das boas. Vamos ter a apresentação dos escalões do Grupo Desportivo da Ilha também no domingo, certo, Alexandre? De manhã. Ok. Temos o aniversário do Darkwood, 46º aniversário, que é todo o fim de semana. Temos o 10º aniversário na sede dos Bandeirinhas, no dia 14. Festival de Sopas da Filarmónica da Guia, também no mesmo dia. E o concerto do 99º aniversário da Banda Filarmónica Ilhense. Eu aqui... É 99º. Confirma-se. Eu tinha ideia que era já aos 100 anos, não sei porquê. Bom, muito bem. Posto isto, dizer-vos que, pronto, estamos a trabalhar na recuperação de uma dinâmica que no âmbito da faixa etária mais sénior tinha muita importância, e vamos retomar o passeio sénior. Depois do Covid estamos já em condições de organizar mais um evento que normalmente enche 3 autocarros em 3 ou 4 dias, ou seja, é importante para as pessoas valorizam, e estamos nesta semana a deliberar na próxima reunião de junta o sítio das 3 propostas que temos ali presentes. Depois, relativamente à atividade económica, empresarial e industrial, aqui dar-vos nota novamente sobre a ampliação da ZIG a Norte, que é um processo que temos a promessa do Presidente da Câmara no sentido de avançarmos com essa ampliação, com a contração de um empréstimo de 3 milhões de euros do município, ou seja, a Câmara quer avançar com o dinheiro, sabendo que depois pode submeter o projeto na mesma a candidaturas a fundos. Isto ainda não está totalmente preparado o projeto, porque ainda há uma situação por regularizar. E a Câmara, o que está a fazer, segundo aquilo que me é transmitido pelos técnicos, é criar um plano B, não contemplando esse terreno, para que não possa o projeto ficar por avançar, face à importância. E relativamente aos processos de licenciamento, que eu queria aqui falar também convosco, o da Luzia Aves já falámos sobre ele, do Centro de Compostagem também já falámos sobre ele. A classificadora de ovos está também na Câmara Municipal para licenciamento. Está a aguardar a declaração dos proprietários que autorizem a implantação daquela unidade em função do polígono que lá está, não salvaguardar os afastamentos à extrema dos terrenos dos confinantes que necessita, segundo o município. É o que está ali a fazer falta neste momento. Isto foi uma recomendação do Conselho Municipal de Gestão Integrada de Florestas de Fogos Rurais, onde nós também temos assento, e foi uma das conclusões. E temos também um processo que é para uma central fotovoltaica, que são 3 hectares em termos de processo, a sul da zona industrial da Guia, entre a zona industrial da Guia e a linha do caminho da linha dos comboios. O que nós tentámos fazer para já foi perceber, marcámos já uma reunião com o dono do projeto. O dono do projeto, o que nos disse foi que o projeto é para vender a uma empresa que vai executar. Estamos a aguardar a reunião com essa empresa que vai executar para percebermos as contingências da implementação desta central fotovoltaica e as mais-valias para a Junta de Freguesia possam estar previstas, ou pelo menos ir atrás delas, que é o mínimo. Depois, relativamente à ação florestal e limpeza urbana, dar-vos nota que vamos ter uma intervenção na requalificação dos nossos caminhos florestais este ano. Já está empreitada, adjudicada. É uma empreitada com 200, 320 horas de máquina que nos vai permitir qualificar alguns dos caminhos que estão com maiores necessidades ou em mau estado. Terminaram também já a limpeza dos 22 hectares das faixas de gestão de combustível. Como sabem, foram empreitada essa que foi adjudicada à Associação de Produtores Florestais de Pombal. Relativamente ao desporto, sublinhar o desempenho diferenciador que o GDI apresentou nos quartos de final da Taça de Portugal de Futebol Praia, que eu hoje tive a oportunidade de receber 5 minutos, nunca assim mais, mas achei maravilhoso. Tivemos um pequeno passo de passar às meias finais, que é um feito incrível, e dar os parabéns ao Grupo Desportivo da Ilha por isso. Convidar-vos para o Tribunal esta manhã, dizer-vos que estamos ainda que sem grandes avanços nesta fase, mas sem desistir da criação da prova pioneira do Mar à Serra, organização nossa e da Freguesia de Pombal. E vamos ter o Rally Vidreiro nos dias 13 e 14 de outubro a passar pela Freguesia. A propósito deste Rally, já tivemos uma reunião com o município de Pombal e com as várias freguesias que vão estar envolvidas no Rally. O que nós todos os anos o Rally passa e junta gente, muita gente em determinados pontos, é giro, as pessoas gostam, a freguesia gosta, as pessoas gostam, as que não têm casas nessas estradas. A única exigência que nós colocámos foi, demos para ser positivo, achamos que não tínhamos grande matéria para não fazer, a única exigência foi efetivamente que deixem as estradas limpas conforme as encontram, porque no fim de passar o rally as estradas ficam cheias de pedra. E nós ainda temos uma extensão de vias que ficam depois em mau estado. E não deve ser a Junta de Freguesia a fazer esse tipo de manutenção. Foi a nossa única condicionante. Relativamente à Proteção Civil, fazer um balanço da ação da União, da Unidade Local de Proteção Civil, que nós temos formalizada, oficializada, a primeira no Conselho também. Fizemos formação e estamos a fazer reforço de EPIs. Dar-vos nota que, por indicação da Proteção Civil, nós, especialmente este fim de semana, vamos estar em alertas, ok? Por causa de calor. É importante termos essa noção. Penso que até dia 7, para estarmos ainda com as carrinhas da Brigada de Intervenção preparadas para alguma coisa que seja necessária. Felizmente este ano, as coisas por aqui. Certo? Não acabou, por isso é que não podemos gritar. Relativamente à responsabilidade social, sustentabilidade e ambiente, informar, eu creio que já tinha informado que voltámos a renovar a nossa bandeira verde de ecofreguesias com uma votação final de 81%. Dizer-vos também que, como viram este ano, adotámos a estratégia de integrar os copos sustentáveis, o que fez com que os nossos eventos também passassem a ser classificados como eco-eventos. E termino com a informação final, dizer-vos que naturalmente estas medidas, quando são implementadas, trazem algumas contingências e circunstâncias menos simpáticas. Há pessoas que concordam muito e há pessoas que não concordam nada. Eu sou a favor desta medida, sou a favor da sua continuação. Não fecho portas a que se volte a falar estrategicamente sobre outros formatos, mas para já acho que quer nas tabernas, foi pena as tabernas não terem conseguido. Já não fomos a tempo, falei com o Zé Cavaleiro sobre isso, porque de facto fazia sentido sermos todos com o mesmo registro. Na FAGO já foi à última da hora, como sabem, avançámos logo para as tasquinhas da ilha. Há sempre quem não goste, há sempre quem reclame, há sempre quem fale mal disto e daquilo, há sempre quem acha que está tudo mal, e há sempre quem nos bate a palmas também, depois também sabe bem, no fim, dizer, olha, valeu a pena, e pronto. creio que o passo mais difícil está dado. Termino com a informação financeira a 31/8, dizendo-nos que temos disponibilidades de 81.122,92 em caixas e bancos, recebemos 787.642,06 e pagámos 710.526,25 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 70.417,08 a fornecedores, uma vez que 4.886,98 são relativos aos encargos de vencimentos a pagar até o dia 20/9/2023. Do valor de 70.417,08, 23.512,40 são relativos a valores de acordos com o município que se encontram por transferir. Os prazos de pagamento neste momento encontram-se entre os 60 e os 90 dias. E termino com esta informação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém tem alguma questão? Posso passar para o ponto 5? Apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aqui, atalhando alguns assuntos que já foram sendo abordados, nomeadamente o da Rotunda Norte. Relativamente ao projeto aqui na guia, estruturante, importante, determinante, que se chama Variante da A17, pode ter sido esse. Encontra-se em fase de estudo acústico e arqueológico. Como sabem, a Câmara pediu a isenção de estudo de impacto ambiental à APA e a resposta da APA foi ok, mas tenho que me apresentar isto. Neste momento falta o estudo de acústico e arqueológico e é o que o município está a fazer. Relativamente à Praça Fechada, foi feita uma consulta prévia, foi feita a adjudicação por um valor de 27.500 € mais IVA do projeto. O projeto teve que ser lançado, ok? E teve que ser feito um procedimento legal, ok? Tem que ser feito um procedimento legal em função dos valores da estimativa base do projeto. Tem a ver com leis, não tem a ver com... O facto de o termos avançado é uma mais-valia, claro. Relativamente à Praia do Urso, também já falámos. Quanto ao Largo do Recio, o Largo do Recio foi fruto de uma candidatura com dotação financeira aprovada com cerca de 150.000 €. O procedimento foi aberto para o projeto também, adjudicado também já por uma quantia de 18.500 € mais IVA, que tem o prazo de execução até dezembro de 2024, portanto é uma obra que tem que ficar concluída até o final do ano que vem. E está já a ser preparada a abertura do concurso para, com o apoio de uma consultora externa. O concurso depois para o projeto de execução. No fim do projeto estar pronto, é o concurso para o projeto de execução. A Zona Verde da Guia já falámos. A EB da Guia ainda sem novidades. Segundo a arquiteta Agnieszka, o projeto estará perto de estar finalizado. Depois já falámos também sobre, como sabem, está a ser feito, já foi feito o levantamento topográfico para a rua Arlindo Crespo Pedrosa, que é a rua que queremos requalificar aqui na zona mais central da guia, e portanto está a ser desenvolvido também esse projeto. Na ilha, temos a grande obra estruturante da ilha neste momento, com cerca de 60% de execução, que é o Parque de Desporto e Recreio da Ilha. Isso não significa que não tenhamos a intenção, noutras áreas, de desenvolver outro tipo de projetos. Aqui voltamos ao assunto de saneamento básico, que mais uma vez foi fruto de uma intervenção nossa na Assembleia Municipal, onde, para além do Casal da Clara, aqui na Guia, que é uma das localidades com maior número de focos habitacionais e que está rodeada de saneamento, mas só o Casal da Clara é que não tem neste momento, estamos a lutar muito por esse projeto que existe. Tem aqui algumas circunstâncias menos positivas, sobretudo o facto de ter que ser construídas duas estações elevatórias, mas a necessidade faz o monge, ou o hábito faz o monge, ou não sei, ou... Dei aqui um pontapé na gramática, mas de toda a forma, para vos dizer que há uma negociação muito importante que está a decorrer entre os dois municípios, do Pombal e o de Leiria, e dessa negociação depende a execução dos projetos em todas as zonas limítrofes, como sabem. estamos a falar de Helenos, Água Formosa, Grow, e como sabem, eu já acompanhei uma reunião dessas. As reuniões são complexas, porque envolvem depois acordos para asfaltagens, preços a cobrar aos munícipes por metro cúbico a consumir, etc. E pronto, e é basicamente, temos andado em cima, vamos continuar a andar em cima, queremos saneamento, foi isso que prometemos às pessoas e não vamos deixar cair essa necessidade. O projeto dos percursos pedestres já tem vestoria marcada, vai ser na próxima semana também, não sei o dia de cor. E depois dessa vestoria já vamos avançar para a cerimónia de inauguração de um projeto que também é o primeiro homologado no Conselho de Pombal, que nos deixa com algum sentimento de orgulho, e ser-vos dado a conhecer depois de apresentado em devido tempo. Depois, relativamente ao projeto do Val da Sobreira, que, sobre o qual também falámos, isto já é mais na Mata Mouris, que é o projeto mais estruturante que temos com estas características. É um projeto que, em função do seu peso orçamental e da sua previsão orçamental, da sua estimativa orçamental, que está nos 2 milhões de euros, é considerado pelo município pesado financeiramente, mas nós, em rigor, não nos importamos com o faseamento em duas fases, até porque a Rua do Lagar divide aquilo que é o existente daquilo que é o novo. E, portanto, nós não nos importamos que a primeira fase arranque, seja lançada a concurso, que seja a construção da piscina nova, dos novos equipamentos, dos novos serviços, das novas valências, enquanto funciona o existente. Finda a primeira fase, iniciar-se na sequência a segunda fase. Pronto, este é um formato que é elegível por parte do município, e nesse prisma estamos todos de acordo, não temos nada mais a fazer a não ser continuar nesta insistente busca da execução da obra. Eu tenho feito o meu trabalho de falar diretamente com os arquitetos para perceberem que timings é que estamos, e sei que até dia 10 de outubro é o prazo que eles têm para entregar o projeto completo. E eu, a partir daí, politicamente ganho algum peso na Câmara, portanto é nessa altura que temos que fazer pressão, tanto como fizemos na Ilha, como aquilo que vamos fazer na Guia e como que faremos também na Mata Mourisca. E em termos de obras, pontos de situação novos, creio que falei um pouco sobre todos.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém tem alguma questão a fazer? Sr. Rui Acácio? Sr. Pedro Dias? Só um bocadinho. Só para eu tirar aqui a nota, peço desculpa. Eu estou um bocadinho lenta. Hugo? E Alexandre, mais ninguém? Sr. Rui Acácio, se faz favor.
Só dar aqui algumas notas. Sr. Presidente, há pouco esqueci-me, foi mesmo esquecimento. Estão dois carros abandonados junto ao cemitério, no parque do cemitério, aquilo que sabemos que é fim de vida, mas pode móveis não. Pronto, mas isso é só mesmo um esclarecimento. Esta questão aqui das obras, Sr. Presidente, já no mandato anterior, nós falávamos isto, eu não ouvi falar nisto, o acesso à zona industrial. Precisa de um pavimento, precisa de passeios urgentemente. Se não é com a refer, tem que ser a Câmara a assumir aquilo. Agora, não pode é continuar naquele propósito. Quer dizer, é mais um dos assuntos que, entretanto, se à hora do almoço que as pessoas vêm ao Santa Apolónia a pé, bicicleta e não sei o que, entretanto, um caminhão mata lá alguém e depois, lá está, olha, coitado do gajo que morreu, não é? Depois, Sr. Presidente, percebemos aqui uma coisa muito rápida. A adjudicação do projeto da praça foi adjudicada por 23 mil e qualquer coisa euros? Já foi adjudicada a uma empresa? 27? Já foi adjudicada a uma empresa? Qual é que foi a empresa que ganhou este concurso? Muito obrigado. É que já é o terceiro projeto. Pronto. a Câmara vai pagando, ainda bem que vai pagando, pronto, mas ok, é só para saber. Muito obrigado.
Mas queres acrescentar mais alguma coisa?
Não vale a pena acrescentar, tenho que acrescentar.
Se houve consulta
pública, até agradecia mesmo que é assim, pronto, esta Assembleia tem legitimidade e não é posto, não é a estar a pôr em causa o procedimento, nada disso, mas se pudermos ter acesso a esse documento, essa consulta pública...
Quando quiser, é só ir à Junta de Freguesia.
Acho que era de todo importante, porque realmente esta praça, entretanto, em projeto, já se gastou tanto como em obra. E eu não consigo perceber como é que a Câmara, até a Câmara, e os técnicos da Câmara, e os serviços da Câmara, alinham uma coisa destas. Muito honestamente. Custa-me. Porque 27 agora, 13 no passado, 18 no outro, coisas, ou seja, mas pronto, é o que temos. Ainda bem que o projeto está feito e que já está justificado, e agora se a Câmara assumir o compromisso de fazer a obra, ok, pronto. Mas, ok, é só para percebermos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Rui Cássio. Sr. Pedro Dias.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, os membros da mesa, o Sr. Presidente de Junta e membros do Executivo, os meus colegas de bancada e boa noite também. Um cumprimento especial ao público aqui presente. Sr. Presidente, relativamente ao saneamento básico, portanto, é aquela necessidade que nós conhecemos, e referindo que o Casal da Clara seria, neste momento, o grande interesse ou o foco de, efetivamente, se realizar a obra, eu gostava de saber os restantes lugares que são alguns se existe projeto ou intenção ou se estão automaticamente excluídos daquilo que é um direito público que os cidadãos devem ter nas suas habitações e que quem não tem, como é sabido, causa enorme desconforto. Portanto, eu penso que deveríamos todos ter um tratamento no mínimo igual. A Junta de Freguesia tem o levantamento de todos os lugares que não têm saneamento e que, portanto, necessitam desta infraestrutura. Já o comunicou à Câmara?
Vou só fazer as questões em primeiro lugar.
A questão é que nós, neste caso, os lugares que não têm saneamento vão se sentindo automaticamente excluídos e percebendo que não vai acontecer, portanto, por isso simplesmente.
Obrigada, Sr. Pedro. Passa a palavra ao Sr. Hugo.
Muito boa noite aos presentes, muito boa noite ao Executivo, Presidente da Assembleia e meus colegas de bancada. Eu vou na mesma, em relação aos projetos, o projeto da Praça Fechada diz que tem que entrar até o final do ano. Esse projeto final vai poder ser alterado com ideias da população ou será o projeto final a ser executado? Pronto, como não há apresentação nenhuma pública, não há discussão pública, não há um fórum com a população, o centro de guia possa dar ideias ou mostrar contributos para o projeto que aí venha, mesmo queria saber se há, de facto, essa possibilidade no fim do projeto de entrar para o... por causa dos requisitos do concurso, se dá depois para ser alterado em função de algumas informações que a população possa acrescentar. É isso por agora.
Obrigada, Hugo. Passa a palavra ao Sr. Alexandre.
Boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar aqui todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente. E queria só uma pergunta muito simples aqui para o Sr. Presidente sobre o Parque de Recreio. Efetivamente, na última Assembleia, o Presidente disse que a obra estaria terminada entre setembro e outubro. Estamos já a transitar para o mês de outubro. Disse hoje que estávamos com uma taxa de execução de cerca de 60%. E a minha questão era, em outubro certamente, penso que já não será, qual é neste momento a previsão para a obra estar terminada, portanto, neste preciso momento?
Obrigada, Alexandre. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar aqui alguns esclarecimentos às dúvidas que me foram colocadas. Agradecer a observação dos carros abandonados por parte do Rui, que já levam anos de aterrado por pagar. Já estão há anos. E há anos que já comunicámos à GNR. A GNR notificou o proprietário, supostamente. Já falámos com o comandante sobre isso várias vezes. Só que isto são carros, são veículos que não são de aparentemente ninguém. São completamente abandonados. Eu tenho perguntado com alguma frequência como é que isso está, porque vou ao cemitério e vejo lá sempre aquela carrinha. Pá, entretanto, mando lá bater. Não quero atropelar ninguém, legalmente, mas é a vontade que dá. Mas é uma boa observação, sim senhor. O acesso à zona industrial. Eu creio que já na altura tinha dito que o IP, esteve reunido com o município de Pombal para a requalificação da linha do Oeste, onde está inserida a requalificação desse viaduto. E é por isso que vou tentar saber em que ponto é que está essa situação, efetivamente, para vos apresentar depois. Mas em relação a isso, fiquei descansado por esse motivo. Porque houve mesmo essa reunião, foi na altura em que estivemos aqui a discutir o que é que deviam ser as passagens pedonais ou as passagens aéreas, e essa parte ficou a Câmara a tratar, tendo naturalmente todo o interesse em beneficiar um acesso a uma zona industrial, como aquele que lá está. Quanto ao projeto da Praça Fechada, não anotei aqui, mas não sei qual é que foi a tua questão. Se me podias... É por causa dos valores.
Faz favor.
Quanto é que tinha sido, a empresa que tinha...
Por causa dos valores, já percebi.
E uma nota já agora, se me permite. A praça, nós, eu e o Pedro, fomos à junta, e uma reunião conjunta, e o projeto foi-nos apresentado. Assim como o do Val da Sobreira também, ou seja, agora, eu acho que aqueles projetos podia ser essa oportunidade à população, agora já estão feitos, ok? Mas os futuros, de haver uma partilha pública, uma apresentação pública, para que as pessoas também possam, porque às vezes assustam das pessoas, e as pessoas mais próximas, ou
certo,
não, certo, têm uma opinião que certo, pode ser uma valência para o projeto.
Certo.
Depois, quando o projeto for, obviamente não se pode considerar todas as opiniões da população, mas, se houver uma discussão pública, uma apresentação pública, não custa nada,
participação, e nós queremos isso. Nós não queremos fugir disso, como é óbvio. O que acontece neste momento é que, e eu dei-vos nota disso, este projeto foi de algumas alterações decorrentes de algumas exigências do município para assumir a obra, certo? E nós tivemos que a tornar execuível. Isso fez com que a obra tivesse alterações. Daí as alterações ao projeto, que na altura, eu creio que o que vos mostrei foi apenas a planta e os elementos 3D e os vídeos todos bonitos. A verdade é que isso implica e influi diretamente nos mapas de quantidades, em todas as áreas técnicas que têm que estar subjacentes ao projeto. Neste momento, os 27.500 euros são para todos esses trabalhos técnicos ficarem prontos, ok? E assim que o projeto estiver pronto, fica o meu compromisso, antes de ser submetido a projeto de execução, é apresentado ao público, conforme eu também sempre disse aqui. Dizer ao Pedro Dias que eu tenho aqui, por acaso, um levantamento. Isto são dados do município. Isto são as localidades todas da nossa freguesia, com o número de focos habitacionais, com os que estão servidos e os que não estão servidos. Ficou a ideia um bocado injusta de que só olhamos para uns e não olhamos para outros. Não é isso que eu quero dizer. Agora, o que eu quero dizer é que a nossa busca da resposta básica, nós sabemos que não a vamos conseguir para todo o território de uma só vez, certo? E este tipo de investimentos tem que ser paulatinos. Por onde é que vamos começar? Pelos mais execuíveis. Quais é que são os mais execuíveis? Aqueles que têm mais focos habitacionais. Para que tenhas uma noção, fiz aqui um exercício, sei que tu estás a construir numa zona que é, não sei se posso dizer, apagás o jantar um dia, no Castanheiro, pronto, quando foi a inauguração, o Castanheiro tem 12 focos habitacionais. O Casal da Clara tem 115. Tem 115. E este é o critério que nós achamos. Sendo que tudo... O que é que pode acontecer aqui? Integrado na obra do Casal da Clara e pela proximidade, aproveitarmos e fazermos também o serviço ao Castanheiro. E eu aí sou o primeiro a defender, percebes? Agora, para a Câmara, porque isto são tudo investimentos que têm que ter algum retorno, têm que ser investimentos financeiros sustentáveis. A Câmara não vai investir 1 milhão de euros se não souber que não há um índice de sustentabilidade depois no retorno a médio prazo. E isso sim, pode ser uma leitura interessante. O casal da Clara tem toda a volta, só ali praticamente, não é? Falando assim, grosso modo. É uma obra que justifica-se, na minha perspectiva, pelo crescimento urbano que tem tido e que vai continuar a ter, e pelo número de focos que já tem lá atualmente. Tem a contingência de precisar de instrumentos técnicos, que depois custam dinheiro, que são estações elevatórias, para garantir que as águas são drenadas para as condutas principais. Mas não, Pedro, não é desvalorizar o Castanheira, nem as pessoas vivem no Castanheira, como tu sabes. As outras grandes coisas é que são Ilenos, Água Formosa, que em termos de volume de habitacional, justifica dizer à Câmara, e por acaso coincidem todas com a zona limite com Leiria, que coincidentemente investiu forte em infraestruturas nos últimos anos, e custa-nos ver isto a acontecer no vizinho e ninguém nos passar cartucho a nós. A nós custa-nos. Não faz sentido a Câmara agora ir fazer um emissário encostado a outro, encostado a um emissário de Leiria, não é? Vamos duplicar erários públicos. Faz sentido é fazermos as nossas ligações para as infraestruturas que Leiria já fez. É preciso uma negociação. É preciso um protocolo, é feito aquilo que eu disse há pouco. Pombal, para que tenha noção, paga água, 32 cêntimos o metro cúbico. Leiria paga 60. E nós vamos ter municípios de primeira e municípios de segunda. Estás a perceber? Isto tem que ser tudo negociado, que é o que está a acontecer lentamente, infelizmente. Lentamente, infelizmente. Porque eu já estive numa reunião destas há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Depois, quanto ao Hugo, dizer-te só que o projeto que tem que ser executado até final do ano que vem não é a Praça Fechada, é o Largo do Rocio. Ok? Os procedimentos vão ser muito parecidos e Deus queira que os timings também. O que vai trazer constrangimentos à guia. Vai trazer constrangimentos à guia. Vamos provavelmente ter duas obras, não sei se em simultâneo, mas com muita proximidade uma da outra. Pá, em rigor, a guia precisa daquelas duas obras e vai ter aquelas duas obras. É como as obras de saneamento. Precisamos muito, mas sabemos que vamos estar um ano a levar com pó nas nossas casas. Não há outra forma. Quanto ao Alexandre, a previsão, eu fiz essa questão também ao empreiteiro, ao Licínio, e ele disse-me que não consegue dizer neste momento, porque há uma série de equipamentos que depois vão ter que ser instalados, que a Câmara ainda está a definir o modelo versus preço. Nós já, porque da primeira proposta vinha uma proposta de parque infantil que eu acho que não dignificava ninguém. E fui à Câmara falar com o seu vereador e falar com o técnico, o arquiteto, e disse, pá, nós... E que o Presidente da Câmara disse, oh Pedro, não, nós, a mim, batem-me todos os dias porque não temos parques infantis. E vamos... Os miúdos andam a perguntar para o parque infantil. E vamos apresentar isto? Epá, nós sabemos que não vamos conseguir ter o maior parque infantil do concelho, mas um que dignifica a ilha. E foi isso que conseguimos, teoricamente. Ou seja, a verba que estava disponível para aquele fim já foi aumentada substancialmente. Agora é uma questão de vermos até com os prazos de entrega. Sobretudo também com os prazos de entrega, porque há equipamentos que demoram, por exemplo, 6 meses a entregar. 6 meses não interessa. E até, por isso é que ele não conseguiu dar o prazo de discussão.
Sr. Rui Acácio.
Só aqui uma nota, e peço desculpa por estar a intervir, mas se calhar é da idade, estou a ficar meio com Alzheimer. Sr. Presidente, uma nota importante também para a população, relativamente ao reforço do lixo. Ou seja, tem sido o problema que todos sabemos, que a recolha do lixo é um problema. E quando é que a recolha do lixo é um problema, e mais nas aldeias, é o quando? Mês de agosto, épocas festivas, mês de Natal, que é quando as pessoas regressam à terra, há mais consumo, há mais pessoas, há mais lixo, quanto a isso nada. Das duas uma, ou se faz um reforço dos contentores, mas quando se fizer o reforço com os contentores, com bases também, porque foi feito uma no Grou, não levou base, e agora com o vento, que entretanto ganhou velocidade e bateu lá no muro, foi muito pouco do carro da
Doutora. Não tem base?
Não, nunca
mas
teve. Mas nunca pode-se
pedir.
Ou seja, o que é que se tem que fazer? Fazer um reforço dos contentores, com as respectivas bases, ou então, nestas alturas, pá, julho, agosto e Natal, pedir-se que os serviços façam uma recolha mais rápida.
Fazem.
Se não fazem, temos que fazer o reforço coordenador. E durante, portanto, vamos ter outra vez o Natal, e vai ser outra vez a tragédia em alguns sítios que um contentor não tem capacidade para estar ali a aguentar 3 dias sem a recolha.
Só...
Muito obrigado.
Só...
Obrigado, Sr. Ricardo.
Rapidamente, só dar-te nota que essa circunstância negativa não acontece no Grou, acontece em Portugal. Porque o Natal é no dia 25 de dezembro. E o volume de lixo que é... Isso, o Natal é um exemplo. É como o Abrão, é como os imigrantes. É, os timings são iguais em todo o território. E nós... Eu não acredito que tu vejas lixo no chão, que não me ligues para me chamar a atenção, como já fizeste e bem. E esse é o teu trabalho. Deves imaginar a quantidade de solicitações que nós temos tido, que encaminhamos todas e pedimos sempre... O ideal seria o quê? Seria haver duplicação, se calhar, de recursos da Valor Lispo ou da Câmara para haver uma recolha com mais frequência. Mas não é essa capacidade. Significa o quê, Rui? Que temos que ficar parados? Não. Não. Que em determinadas zonas, como temos estado a fazer, é preciso rever o número de equipamentos? É. É. Sabendo que há uma coisa que é inerente à outra. Isso é por experiência até dos técnicos. Quanto mais equipamentos puseres, mais lixo vais ter. Isso é... Verifica-se. Mas sim, temos que estar atentos e temos que tentar o máximo de ajuda possível para evitar que a acumulação de lixo se verifique na freguesia, e eu quanto a isso, estou do teu lado também.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então para o ponto 6. Apresentação, discussão e votação da atribuição de denominação de ruas na freguesia. Em relação a este ponto, alguém quer...
Presidente, dar nota que houve efetivamente um contacto com a requerente que solicitou a atribuição da toponímia Rua dos Moinhos, em Nachágua. E eu, em conversas com os técnicos do município, por achar que não fazia muito sentido esta atribuição, porque é uma rua que depois vai bater com outro pedaço de rua que está como a Rua dos Ramalhais, que entretanto também não está oficializada na Câmara, decidi propor a remoção à própria requerente, pá, com um argumento muito simples, que é: há habitações na Rua dos Ramalhais que com certeza têm as suas cadernetas e os seus registros todos documentais como Rua dos Ramalhais, e há uma habitação que está como Rua dos Moinhos, e por mais que se venha dizer que na altura viemos à Junta e deram-nos a garantia que esta rua que podia ficar como Rua dos Moinhos, e ela no âmbito do processo de legalização e de licenciamento da casa ficou registada como Rua dos Moinhos, sem registro formal e oficial na Câmara. E agora temos aqui um bico de obra que tem que ser resolvido com bom senso. E eu, para não estar a alimentar guerras, nem criar uma guerra, nem criar duas guerras resolvendo uma, propus à requerente, ela aceitou, percebeu, e vai haver uma abordagem com os restantes proprietários, ou com os habitantes daquela rua, para, efetivamente, é uma rua que é contígua, ter apenas uma toponímia e não duas. E é por isso que estamos a propor a retirada desse ponto. Eventualmente virá para dezembro. Quanto à outra rua, não sei se o Luís depois quer fazer a apresentação de... Foste tu, não é?
Só um bocadinho. Sou Rui Acácio, quer dizer alguma coisa?
Rua dos Moinhos, conheço muito bem. A Rua dos Moinhos, a mim não me chocava nada que ficasse a Rua dos Moinhos. Até porque, seja aquilo a Rua dos Moinhos. Agora, o que me surpreende é, foi a requerente sozinha que veio pedir a atribuição do nome. Não, ela não fez a conversa com os confinantes da rua. Porque reparem, aquela rua já teve outro nome. Aquela requerente, até já a Rua da Fonte, ela lhe chamou e assumiu no registro. Por isso, agora, se foi só ela que fez esse pedido, também está mal, porque a rua tem vários confinantes, tem várias casas, como disseste bem. Portanto, eu pensei sempre que a Rua dos Moinhos tinha sido um consenso dentro das pessoas. Se não foi, ainda bem que foi retirado, porque eu votaria a favor.
Essa foi a abordagem que eu fiz. E quando percebi que não, propus a retirada do ponto.
Pronto. E agradeço mesmo, porque... Pronto. Ok, obrigado.
Passamos então, antes da aprovação do ponto, Luís, quer dar alguma palavra em relação
a esta situação?
Boa noite a todos. Esta a aprovação desta topomínia tinha criado dúvidas na anterior Assembleia de Freguesia pelo Alexandre, e portanto nessa altura tomei a liberdade de colocar por escrito essas dúvidas aos serviços municipais, que foram respondidos que efetivamente não havia uma atribuição de nome da rua, no entanto havia um registro no sistema CID. Essa informação partilha também com o Alexandre e, portanto, acho que estaremos em condições de avançar então à votação desta rua.
Ok. Podemos então passar para a votação?
Eu surpreendo-me, ou seja, não foi só o Alexandre que ficou com dúvidas nesta toponímia. Por isso, eu também fiquei, e acho que todos, a nossa bancada ficámos, e o Hugo também, do PS, também, por isso é que o ponto não passou. Dizer aqui uma coisa, que é, eu não tenho nada, fico bem claro, nada absolutamente contra a pessoa, e acho que a pessoa que tem um currículo tem, é uma pessoa respeitada, é uma pessoa que merece o destaque, se calhar até merece mais ali junto à escola, a ser mais, se calhar a pessoa em causa até merece mais que fosse junto ao colégio. Eu já dizer a minha intenção de voto e fazer a declaração de voto, aproveito para não intervir mais, que eu vou votar contra, porque eu acho que aquela rua faz todo o sentido que fosse Rua Parque Lazer. Ou seja, até mesmo para aquilo que acontece, para a Timilha, ou seja, é a Rua do Parque Lazer. Vai dar ao Parque Lazer, vai dar a atribuir um nome, este nome àquela rua. Pronto, a mim, pessoalmente, não me parece bem. E enquanto estiver na Assembleia, estarei sempre a fazer um serviço público. Por isso, nada contra a pessoa. Mas a minha votação vai ser contra, porque o Alexandre tem a opinião dele e eu tenho a minha, e todos nós na nossa bancada temos a nossa. Por isso, dizer isto. Obrigado.
Vou passar então à votação do ponto. De acordo com a Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, Lei das Autarquias Locais, e atendendo à necessidade de atribuição de novas toponomias, vem a Junta de Freguesia de Guia e Ilha Mata Mourisca propor a atribuição da toponomia de Rua Doutor Armindo Moreira para a Rua Sem Saída, que confina com a Rua do Barro Branco, em Ilha. Quem vota a favor? Oh, 6. Só um bocadinho. 6. Quem vota contra? Ora, 1, 2, 3 contra.
A Liliana e a Fátima votaram a favor ou contra?
A favor, ok. Obrigada. Então, o ponto fica aprovado.
Vou fazer uma declaração de voto relacionada com o meu voto contra. Eu não conhecia o professor filósofo Armindo Moreira e tive o cuidado de ir pesquisar, e é senhor de uma biografia notável, com um trabalho notável um pouco por todo o mundo. É um cidadão pombalense, português, e portanto contra a homenagem dele eu não tenho rigorosamente nada. Portanto, há pouco o Celso referiu que a personalidades tão relevantes como é o caso deste senhor, penso que talvez a homenagem deveria ser outra, com outra significância, que não a atribuição do nome de uma rua. Eu voto contra, nada contra o nome que está a ser atribuído e a homenagem que está a ser feita ao professor Armindo Moreira, mas porque, na minha opinião, a rua deveria ter o nome de Parque de Merendas da Ilha. Só por isso. Ok, muito obrigado.
Ok, obrigada. Alexandre?
Só para dar nota que eu abstive-me, apesar de não ter sido perguntado quem é que foste tinha. Portanto, não sei se considera o meu voto ou não.
Sim, abstenção. Depois eu não questionei porque era o que estava em falta.
Eu estava só com receio que pensem de que eu vou usar erradamente.
Não, mas está com obrigado. Abstenção. Obrigada.
Sim, está pescado de bom tom dar o resumo da votação, visto que há muitas vezes.
Sim, então o resultado da votação foram 6 votos a favor da bancada do Grindo, 1 do PS, 2 do PST, 3 votos contra do PST e 1 abstenção do PST. Okay. Eu faço sempre aqui o registro, embora pois, desta vez não perguntei, peço desculpa, mas como foi só o Alexandre que se absteve, eu depois não fiz a questão.
Passamos então para o ponto 7, apresentação, avaliação e discussão das atividades desenvolvidas e apoiadas pela Junta de Freguesia.
Muito bem. Algumas delas já foram aqui também subejamente analisadas e discutidas. Este ponto existe porque é nosso entendimento que devemos prestar não só contas à Assembleia de Freguesia, como também sugerir que sejam dados contributos para oportunidades de melhoria nas nossas estratégias. Naturalmente que enquanto formos executivo vamos ser soberanos na decisão, mas é como eu costumo dizer, já alterei várias decisões em função das substâncias das vossas recomendações serem positivas e de eu achar válidas. Comece pelo 7.1 ATL 2023, informar a Assembleia que tivemos 193 crianças inscritas neste serviço que nós prestamos para os pais que realmente precisam, nas interrupções letivas. A Guia teve 63 crianças, a Ilha 80 crianças e a Mata Marisca 50 crianças envolvidas. Temos um plano de atividades que fazemos conjuntamente com as nossas funcionárias, que tentamos fazer da forma mais diversificada possível, dentro do possível, passa a redundância, dentro das contingências e dentro dos contextos. Está aqui o plano de atividades. Se alguém tiver dúvidas, eu posso explicar que atividades é que fizemos em cada um dos dias. Depois, quanto à Expofago, eu creio que também já tivemos a oportunidade de falar sobre a Expofago. Ficámos de apresentar as contas da Expofago nesta Assembleia. Dizer-vos que já falámos disto, mas apesar de tudo eu considero a Expofago como um evento muito positivo. Teve circunstâncias negativas envolvidas, nomeadamente o clima. Lembrar que uma hora antes da inauguração da Expofago tivemos uma avaria na média tensão no Carriço, ficámos sem luz umas duas horas ou coisa que o valha, na hora de inauguração, quando as pessoas estão para ir para a festa, para irem jantar. Isso foi terrível, para além da chuva. E no dia a seguir choveu poderosamente, também no horário em que as pessoas estão a decidir se vão jantar ou não. Ora, né? Tivemos a sorte de termos ainda assim um artista que se disponibilizou a mobilizar a logística toda para ir atuar dentro da tenda, acabou por ser giro, foi diferente. Mas pronto, acabou por ser um evento positivo, copos reutilizáveis, com muitas associações desconfiadas com a dinâmica, com os preços, mexeram com os pressários também das suas emendas, onde têm autonomia total para decidir esse tipo de coisas, mas tivemos a oportunidade de fazer o acerto de contas com todas elas. Creio que os balanços e os retornos das nossas associações ser positivo é um indicador que a nós nos agrada bastante. Agrada bastante mesmo, sobretudo, porque organizar um evento destes dá muito, muito, muito trabalho. Mesmo. E o nosso retorno no final é ver caras felizes, que é o que nós procuramos e que todos faturem para o seu ano associativo. Eu acho que isso foi conseguido e, portanto, tivemos uma receita de 46.936,32. Eu sei que passaram e-mails hoje a solicitar que estas receitas, que nós temos divididas por expositores, rifas, tenda DJ, município de Pombal, patrocínios diversos, segurança, venda dos copos, licença de DJs, temos pedidos na junta para que isto seja ainda mais específico com o que é que, quais é que são os expositores todos, quais é que são todos os patrocínios. É esse tipo de, já falo, tive a oportunidade de falar hoje com o Pedro sobre isso, faloemos, se dentro da lei não tivermos a atropelar nada nem ninguém, e vamos, da mesma forma que os documentos estão disponíveis na junta para consulta, e portanto estão todos convidados por marcação a dirigir-se à junta, na FAGO, na Guia, da mesma forma como nas tasquinhas da ilha, na ilha. E tivemos uma despesa de 53.332,77, com tudo isto, o que fez um saldo negativo de 6.396,45. Eu já tinha transmitido que a percepção que tinha, pela experiência que temos em relação aos apoios financeiros, ou à disponibilidade ou à abertura de algumas empresas para nos apoiarem financeiramente, não era a mesma do ano anterior. Notámos todos uma diferença muito grande. Houve empresas que davam e que deixaram de dar. Dá muito, muito, muito trabalho. E aqui acompanho para a FAGO o mesmo que acontece nas tasquinhas da ilha. Andarmos a marcar reuniões individuais com todos os patrocinadores, porque percebemos que é a forma mais eficiente de conseguirmos um bom patrocínio. É nós vendermos algumas exclusividades. E foi esse formato na abordagem ao patrocinador que veio fazer com que nós tivéssemos depois uma capacidade maior de reter apoios, porque também percebemos que não deve, em momento algum, a Junta e os serviços da Junta e os instrumentos de apoio que a Junta tem ser comprometidos porque fazemos festas muito caras. Só que isso dá trabalho. Ah, nessa sequência decidimos, vamos vender, em vez de termos uma camisola com 40 patrocínios, vamos ter só um patrocínio, em vez de pedirmos 50 euros a cada patrocinador, vamos pedir 1000 euros àquele patrocinador, ou 1500, ou coisa que valha. Fomos para outro tipo de valores. E com este tipo de venda de exclusividade conseguimos alguma sustentabilidade. Eu não queria apresentar valores negativos, mas honestamente não consegui. Não conseguimos. Não conseguimos. Até porque não temos a leitura de... para já, ainda não discutimos sobre isso internamente, mas não é nossa intenção fazer com que as festas na guia sejam, tenham que ser pagas. Mas pronto, isso é uma discussão que pode levar a outros termos. Para já, estas são as contas deste POFAGO. Quanto às noites de verão, as noites de verão foram também fustigadas com o mau tempo. Nós tivemos, em termos de planeamento, desde 22 de julho a 16 de setembro, 8 noites de verão planeadas. Não me lembro de um ano com tantas noites. Se começamos sempre de forma maravilhosa com a Coreia e com a Filarmónica da Guia e com o Coral Polifónico, não íamos acabar pior com um concerto da Banda Filarmónica Ilhense no encerramento do Val da Sobreira. Fazia todo o sentido, acho que ia ser maravilhoso. Infelizmente choveu nesse dia, como se recordam. Da mesma forma, como não pudemos contar com a Sercipon e convidados, que era no fim de semana antes, foi aquele período mais negro em termos de clima. Um obrigado a todos os que participaram, aos que não puderam participar também, nomeadamente semibreves, melodia e convidados, escola de música, o Baila à Moda Antiga com o rancho folclórico e artístico de Antões, à Filarmónica da Guia pelo 15º estágio Masterclass, que mais uma vez, e que grande evento tivemos na freguesia, um evento de valor acrescentado, como eu disse. E portanto, com isto passo para as Tasquinhas da Ilha 2023. Epá, eu aqui queria-vos fazer um pequeno pedido. Eu quando vi de manhã, confesso que não tinha reparado, reparei que foi enviado um quadro com contas provisórias das tasquinhas 2023. Epá, e que em rigor não faz nenhum sentido. E peço que não considerem estes valores, porque aqui falta imensas receitas estarem... Ou seja... O balanço que ficou neste mapa foi aquele que efetivamente foi recebido e aquele que efetivamente foi pago. Ora, falta receber muita coisa e, portanto, estes dados não correspondem à realidade. Assim que tivermos as contas fechadas, como já fizemos com o FAGO, entregar-vos-emos. Tasquinhas da Ilha, que foi, na minha opinião, foi um sucesso, igualmente, como foi também na FAGO. É um evento igualmente especial, que tem contornos um bocadinho diferenciadores do que a FAG tem. Isso faz com que o tipo de participação também não seja igual. Enquanto que a FAGO valoriza o património económico e empresarial da nossa região, a FAGO valoriza o nosso património do artesanato e as nossas mostras gastronómicas, mas isso também na FAGO. E como é óbvio, coisas não são iguais. Os valores dos terrados para quem vende, para quem vai mostrar o seu artesanato, nunca pode ser igual do valor de um terrado para quem vai promover a sua empresa. E há aqui algumas nuances, pronto, que deu muito trabalho à Tita também. A Tita foi aqui um elemento que já faz este trabalho há muitos anos. Tem alguns vícios bons, tem outros menos bons. Nós temos estado a tentar em conjunto melhorar alguns procedimentos. Dizemos também que quer na FAC, quer nas Chasquinhas da Ilha, temos há vários anos o cuidado, e aqui esqueci-me de falar de uma obra estruturante que também se conseguiu, de chamar a equipa de vestoria antes do evento e durante e quando o evento começa. Ou seja, a saúde pública, a proteção civil, a segurança municipal, mais, os bombeiros, por acaso, não têm, este ano não vieram. Ou seja, há aqui um conjunto de 4, 5, a veterinária municipal, a engenheira civil, ou seja, há 4, 5 entidades que são chamadas pela junta e pelas associações que têm cozinhas, para perceber onde é que podemos melhorar e, de certa forma, para ficarmos descansados, não correndo o risco de depois termos uma vestoria durante a festa e mandarem-nos fechar aquilo tudo. E essa leitura, nos últimos anos, tem-nos vindo a fazer melhorias constantes. Isso é visível todos os anos. No ano passado, sobretudo na ilha, tivemos um handicap muito grande, porque, como sabem, aquele espaço não tinha rede de saneamento. E quando, no dia da abertura, a saúde pública viu uns tubos a juntar para o meio de um pinhal, disse assim ao Sr. Presidente, se isto não começasse hoje, não começava. E fica avisado para o ano que vem, se não tiver as infraestruturas montadas para o saneamento, isto é crime ambiental. Mas pronto, é a malta que tem aquele hábito de montar daquela maneira. Felizmente conseguimos fazer a ligação à Rua do Cantante, que é a rua que apanha aquelas águas todas das Tasquinhas e encaminha a descer, com o apoio do nosso município e aproveitando também o facto de termos ali uma empresa que faz aquele serviço na obra do centro escolar, em 2 ou 3 dias fez isso, foi espetacular. E correu lindamente. Em termos de participação, sentimos que... Eu senti muita gente nas Tasquinhas da Ilha. Eu senti muita gente. Algumas associações queixam-se, temos aqui o André Mota e o Alexandre que podem falar mais pormenorizadamente sobre isso, queixam-se de ter havido menos afluência ou menos consumo, não digo que não, mas para mim foi uma festa também muito, muito conhecida e acho que valeu a pena todo o esforço. Quanto à piscina do Val da Sobreira, dar-vos só nota que... É um serviço que é prestado pela Junta. Onde o propósito não é fazer-se gerar lucro, é um serviço que queremos prestar à população. Queremos que seja acessível a todos. Que tem custos associados, naturalmente, e que não são assim tão poucos quanto isso. Do que apurámos em termos de despesa, tivemos um valor de 8.465. Em termos de receita, que são as entradas, e a única receita que temos, são as pulseirinhas que vendemos, tivemos 8.553, que deu um valor residual de lucro de 87 euros, que significa que estamos equilibrados em termos de contas, está sustentável, não dá prejuízo, mas também não dá lucro, ou ao contrário, e pronto. Depois, relativamente ao Timilha, e temos aqui também o grande responsável, aproveitar para mais uma vez dar os parabéns por mais um brutal evento. O apoio que a Junta dá, infelizmente, não é aquele que, se calhar, Arcupes gostava que fosse, mas a Junta, metida neste contexto todo festivo, de sair de uma fago, ter que arrancar para umas tasquinhas, para umas tabernas, saber que vais ter as tasquinhas a seguir, saber que tudo isto dá prejuízo, faz com que nós não consigamos às vezes dar o apoio que gostávamos e que não fique aqui considerado esta minha intervenção como um desvalorizar de um dos eventos que eu acho que mais valoriza o Conselho Pombal e por aí fora. E depois temos as tabernas da Mata Mourisca, que, como sabem, não sendo organização direta nossa, está orçamentado um apoio financeiro. No ano passado, nós assumimos aqui algumas dificuldades em fazer a gestão do nosso orçamento. Ficámos com alguns valores atrasados em termos de pagamento, que não é nada simpático, não queremos nada disso. Em reunião prévia, antes das tabernas deste ano, estabelecemos um plano de pagamento mensal, ou seja, dividimos o valor de apoio que nos faltava dar com o valor de apoio de 2023, dividimos por 12 e estamos a pagar todos os meses para garantir que até dezembro a associação recebe tudo. Não sendo da nossa participação direta, tem muita ação nossa, sobretudo na parte de logística, para além do apoio financeiro. Há pessoas na Mata Mourisca que olham para este formato de organização com os melhores olhos. Também há pessoas na Mata Mourisca que reclamam que também seja a Junta a fazer as tabernas da Mata Mourisca. Se isto é justo, eu acho que é. Se é execuível, epá, até pode ser. Mas nós aí deixamos de ter condições para fazer outras coisas. A ver, vamos fazer reuniões com as nossas associações no início do ano civil e aí tomaremos as decisões que tivermos de tomar em conjunto com todas elas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Pedro, Alexandre, mais alguém? Senhor Pedro, pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós, efetivamente, eu solicitei por diversas vezes, por e-mail, que as contas fossem apresentadas. Estamos a falar em contas detalhadas, discriminadas, onde, efetivamente, há o valor dos terrados, quem pagou e quando pagou, as publicidades, quem pagou, quando pagou, etc. Agora, aqui no ponto diz assim, apresentação, avaliação e discussão. E, portanto, eu dei-me ao trabalho. Dei-me ao trabalho de fazer aquilo que me compete enquanto membro desta Assembleia e de fazer uma análise cuidada aos dois documentos que me foram enviados como contas, sendo elas provisórias ou não. E a verdade é que encontrei aqui algumas falhas. O Presidente diz agora que, afinal, não tome isso em consideração, porque faltam... Senhor Presidente, não... Faltam elementos de receita, reparo. Então, nós estamos todos a brincar com isto, porque estas contas, se faltam, deviam de constar aqui, porque o trabalho dos membros desta Assembleia, que é um trabalho sério, não pode estar aqui, afinal, não é assim, afinal é um faz de conta. Não é? E é pena que algumas pessoas já se foram embora para perceber algumas situações que aqui se passam. Relativamente à FAGO, portanto... Nós verificamos, por exemplo, um exemplo, licenças de DJ como receita, não faço a mínima ideia o que é isto e nunca tinha ouvido falar e gostava depois que me esclarecesse. Relativamente aos serviços da gráfica, a FAG este ano teve mais um dia, é certo, mas o flyer é o mesmo e o número com certeza também é o mesmo. Tem um aumento de 1136,91 em relação ao ano anterior. A eletricidade, este ano com mais dias, a EDP pagou-se menos, pagou 691,38 e o ano passado 836,22. Portanto, houve uma avaria, é certo, não foi a uma hora do evento, porque a meia da tarde, salvo erro, já não havia luz na guia ou por volta das 17 horas. Não sei se este desconto em relação à eletricidade ou à EDP está relacionado com o facto deste atraso no fornecimento de energia e também perguntar se a Junta de Freguesia não poderia ter providenciado um gerador para que o evento começasse horas, não sei se é possível ou não, estou só a perguntar, porque devido à avaria poderia não ser possível, mas também poderia ser possível providenciar um gerador e assim o evento não iniciava
contar. Evidentemente, pois há aqui aumentos relativamente aos custos de mão de obra da parte da eletricidade, que eu vou ter em conta que, sendo mais um dia, esses custos são relativos a isso. O envio de flares do CTT, então, aumentaram 273,24 em relação a 2022, que é muito, que é muito. O marketing digital, então, não faz sentido, pois também há um aumento de 528,90 em relação ao ano passado. O aumento das refeições das senhas é um dia a mais, portanto, aí é compreensível. Há aqui, portanto, depois os custos de logística, 1.500 euros, que estão em 2022. Em 2023 não constam esses custos, referentes que equivalem a 1.500 euros. Depois temos aqui, falou dos copos, e bem, apoiamos também essa medida, obviamente que há quem goste e quem não goste, e obviamente que também tem algumas lacunas, com certeza poderemos depois em discussão melhorar e aprimorar. Mas há aqui uma despesa, porque os copos têm todos eles uma publicidade, e aqui está na despesa da junta Clip Cups mais transporte de copos, 1.683,28, também não sei o que é, porque depois na receita também temos ali os respectivos copos. Relativamente às tasquinhas da ilha, portanto, nós verificamos aqui, em ambas tasquinhas da ilha e facto, também houve um aumento na receita relativamente à câmara. As rifas venderam-se menos, mas venderam-se pulseiras, o que à partida vai compensar o valor, de um ano para o outro. Patrocinadores, nas tasquinhas da ilha, este ano, pelo menos é o que consta aqui, há menos na receita, 10.280, do que em 2022. Pronto. Pronto, mas Gonçalo, Presidente, eu quando estive a analisar, analisei aquilo que vocês me enviaram, portanto eu vou aqui expor aquilo que eu estive a analisar, certo? Se puder, não sei se posso, não, porque este assunto está, não sei porque está-vos a causar algum incómodo, não percebo porquê. Mas calma, mas já lá vamos, tudo bem, já lá vamos. E esclareceremos isto tudo sem qualquer problema, porque é para isso que estamos aqui. Depois, aqui nos copos também, com certeza, também não está, porque 112,50 significaria que no evento se venderam 225 copos, uma vez que o valor que a Junta cobra às associações são 50 cêntimos. Também não deve estar o valor real, até porque na despesa os copos têm 3.374,86. Portanto, deve ter sido um valor bem superior, ou pelo menos não bate certo. Ok? Depois, aqui em relação às refeições, temos os valores ainda por apurar, portanto significaria que se nós tivéssemos em conta o valor médio das despesas relacionadas com refeições, que são aproximadamente 2.600, 2.700 euros, as tasquinhas dariam um saldo negativo não de 21, mas de 23.731,70. Mas lá está, faltam valores por apurar. Muito bem. Relativamente à contratação na despesa, portanto Magic World, que é uma empresa que foi constituída há 2 anos, está audiovisuais, dá na dia. Tem 2 anos esta empresa. E esta empresa, em 2022, custou 4.305 euros à Junta de Freguesia. E em 2023, custou só 4.920 euros a mais. Não sei se os dias são os mesmos, o espetáculo é o mesmo, não sei se houve um aumento que a empresa aplicou, e se não haveriam alternativas que fossem mais económicas, porque estamos a falar em quase 10 mil euros só para uma empresa que é Magic World. Em relação ao investimento, portanto, na animação foram investidos mais 888 euros este ano. Na Fago, nas tasquinhas da ilha, foram investidos mais 3.650,90, portanto, um aumento na animação nas tasquinhas da ilha de cerca de 300% a mais em relação à festa que já referi. Depois aqui, a parte do eletricista nas tasquinhas da ilha tem um aumento de 1.476 em relação ao ano 2022. Isto é só mão de obra, portanto é um valor significativo também. Da mesma forma que a questão dos copos, vou voltar aqui a referir a questão dos copos, porque é assim, os copos é uma forma que consegue atingir o público patrocinando as empresas que assim queiram colocar o seu logotipo. E é uma forma talvez mais próxima e que nós conseguimos garantir que as pessoas efetivamente veem a tal publicidade e, portanto, há um valor a pagar por esse patrocínio, suponho eu. E acho que talvez, porque se for numa lona o valor é outro, se for numa lona lateral o valor é diferente, se for numa lona à frente do palco o valor com certeza que é superior, e se a publicidade for, no momento em que o artista está a tocar, passar no VJ, no monitor atrás, então aí com certeza que essa publicidade terá um custo superior. Os copos são pagos na totalidade pelas empresas que os patrocinam, ou que têm a sua publicidade, ou é inserido naquilo que são os patrocínios diversos da festa. É uma das questões que eu também gostaria de ver esclarecido. E, ainda, voltando aqui, portanto, nas receitas, obviamente que falta em 2022 e 2023 também o valor referente à tasquinha da Junta, porque a tasquinha, a Junta de Freguesia tem uma tasquinha na Junta de Freguesia, já o falamos e já discutimos que também, reverte, tem uma receita que falta aqui. Já falta em 2022 e falta em 2023. Em 2022, porque é assim, ao Sr. Presidente, quando diz que este documento de 2023 não é para ter em consideração, então eu vou-lhe perguntar o que é que nós fazemos com o de 2022. É que no de 2022, onde o saldo negativo das tasquinhas da ilha é de 4.929,13, falta colocar um valor pago às tendas, feitor ou à empresa das tendas, que não consta aqui. Ora, se nós considerarmos que esse valor são aproximadamente 6 mil euros, não está aqui na despesa das tendas, a despesa, o saldo negativo das tasquinhas da ilha passa para 10.929,13. Então eu pergunto-lhe assim, deixe de considerar o 2023 ou deixe de considerar todos os documentos que me são enviados? Nós podemos ou não podemos analisar e descortinar para podermos discutir estas contas? Porque isto são documentos de contas. E não é propriamente, afinal, isso falta aí uma coisa. Espera aí que eu já te digo, falta aí uma linha, falta aí uma receita, uma despesa. 2022, efetivamente, falta aqui as tendas. Penso que seja feitor, porque nas outras também. E eu fui verificar os valores. À partida deverão ser 6 mil e qualquer coisa euros. E, portanto, aquilo que me leva a crer é que... enfim, há um bocado falava-se das festas, isto é, efetivamente, dar também os parabéns pela organização das festas, mas depois temos estas questões que não são bem clarificadas e, como eu já referi, solicitei por escrito um maior esclarecimento, um esclarecimento cabal sobre todos os elementos envolventes e inerentes à organização destes eventos, e a Junta de Freguesia, portanto, foi sempre adiando isso, como sabe. E, portanto, basicamente tenho tudo dito relativamente às contas da FAGO e às contas das tasquinhas.
Obrigada, Sr. Pedro.
Obrigado.
Passa a palavra ao Sr. Alexandre.
Ok, eu ia pedir... Eu interrompi por duas vezes, a primeira agora e depois outra posteriormente, porque vai ficar um pouco extenso. Eu estou um bocadinho aflito da voz e então era mais fácil para mim se não houvesse problema. Ok. Primeiro de mais, obviamente, que eu não tenho dúvidas nenhumas que o trabalho, que dá trabalho fazer este tipo de eventos, portanto, é de saudar. Quero dar os parabéns pela organização, obviamente, congratular por isso. Mas, não, obviamente, também tenho que fazer alguns reparos que, na minha opinião, são importantes, porque, tal como o Presidente disse, há sugestões que são bem-vindas. No fundo, depois há muita coisa que não concordo, ou que não concordo, isso faz parte de quem está a organizar um evento destes, mas há outras coisas que devemos dizer e que podemos achar que não estão a serem feitas e caminhar nesse sentido. Só acrescentar uma coisa que há pouco não disse, porque me lembrei quando estava a ler a agenda cultural, também há encontro das bandas harmónicas do Conselho de Pombal neste domingo e, portanto, é a organização da banda harmónica ilhense e tem, pelo menos, a presença de duas bandas harmónicas aqui da nossa freguesia. Portanto, é realmente um fim de semana com uma dinâmica muito forte. Vamos a isto. Não, nem tudo está, naturalmente, por uma ordem de importância, portanto, foi conforme eu fui escrutinando os documentos e, portanto, se andar a trocar de assuntos não é por mal, é realmente porque é só mais fácil de ler assim. Na última Assembleia, o Presidente Gonçalo disse, e bem, porque hoje voltou a dizê-lo, que a despesa do ano 2022 da Expo FAGO era residual, essencialmente à volta de, acho que, 50 euros, 54, e que este ano, naquela altura ainda eram contas provisórias, porque ainda estávamos sem o saldo, ainda eram contas provisórias, sentia-se que havia uma diminuição do número de patrocínios, pronto, que realmente aqui dava a entender que este ano o saldo poderia ser mais negativo. Se formos olhar para as contas, vemos que a diminuição de patrocínios de um ano para o outro passa de 19.500 para 18.000, portanto baixa sensivelmente 1.300 euros. Valor esse que só nos copos, na venda dos copos, foi compensado. Além disto, a Câmara Municipal de Pombal ainda deu mais 1.000 euros na edição de 2023, comparativamente à edição de 2022. Houve mais rendimento em expositores e, portanto, efetivamente, por ali podia ser uma razão, mas não me parece. Se formos olhar a bruto para estes valores, mesmo o valor das bandas é mais um dia, mas o valor das bandas foi 18 mil este ano, foi 17.600 o ano passado, portanto também aqui é muito semelhante. Efetivamente o que está aqui, que dispara o valor e que torna este valor o que é a aquisição de um serviço de um palco, que sai à volta de 7.500 euros, peço desculpa, e que não estava na outra edição. Deduzo que, mas o Presidente confirma-me, que na edição de 2022 as bandas provavelmente tinham o serviço de palco associado e que tal possa não ter acontecido na edição deste ano. É apenas isso que eu estou a perguntar para perceber, porque efetivamente é um valor que não estava lá. Depois, também reparei neste pormenor que o Pedro falou das licenças de DJs, portanto é um valor que está na receita, não sei certamente do que é que se trata, e portanto também queria perguntar isso. E sobre a Fago, ainda em relação ao regulamento, eu aparente que foi enviado também estes últimos dias, parece-me que não existe neste regulamento nada de valores de concessões de comida e de bebida. Portanto, encontrei para stands e para expositores, para metro quadrado, para quem está a fazer aquelas exposições de veículos e pronto, no centro do recinto, mas não encontrei quais são os valores das concessões, das bebidas e comida. E pelo menos alguns privados estão a explorar lá, obviamente também há associações, mas também são os privados. Isso aparentemente não me pareceu estar lá, mas posso ter visto mal. Depois, isto então em relação à Fago. Elas são às tasquinhas. Elas são às tasquinhas. Também reparei naquilo que o Pedro falou, que houve um aluguer de uma tenda este ano que não estava contratualizado ou não está no mapa de despesas do ano de 2022. Também que era a minha pergunta, Mereza. Efetivamente não se pagou o ano passado, não houve essa necessidade, foi oferecido, ou estava em falta na edição do ano passado. Depois, também queria questionar, não questionar, queria também falar aqui de uma coisa que, sinceramente, acho que penaliza um bocadinho o evento. Podemos fazer a comparação de um com o outro, naquilo que é possível comparar, que é, o cartaz do evento saiu na página no dia 19 de agosto, precisamente 12 dias antes do início do evento. Houve uma melhoria face ao ano passado, isso é claro, porque o ano passado saiu 9 dias antes do evento. Portanto, agora a minha questão é, um disse a sua terra apresentou o cartaz na sua edição de 3 de agosto, portanto, praticamente um mês antes. E a minha questão é, porque é que o grande público, porque é que as redes sociais têm que esperar até 12 dias antes, quando um jornal local já fez essa comunicação tanto tempo antes? Eu, por acaso, estava nas festas de Lourençal e estavam a ser oferecidos jornais destes, e quando estava a desfolhar até fui apanhado de surpresa e até fiquei um bocadinho indignado. Porque tive que esperar mais de quase 15 dias para receber para ter acesso ao cartaz. E lá estava, até efetivamente alguns enganos, com os dias trocados, mas tinha lá todos os artistas que iam estar presentes. Se compararmos, por exemplo, com a Expo Fago, o cartaz saiu precisamente um mês antes nas redes sociais, o que é um período que me parece aceitável. 12 dias acho que penaliza um pouco, até porque existia aqui na região alguns eventos à volta, nomeadamente na Moita da Roda. Efetivamente, nós sabemos que quanto mais cedo dermos informação às pessoas, melhor elas preparam e começam a pensar as suas vidas pessoais. Depois, também foi solicitado, eu não sei se o Pedro falou sobre isto, o regulamento das tasquinhas, eu não o recebi. Ok, também não foi enviado ainda, gostaria também de o receber. E agora, para terminar, queria fazer aqui uma leitura de um texto que eu escrevi. É o tal texto que eu queria ler por duas vezes, porque ainda é algo extenso, que foi a retrata aqui um pouco a situação dos últimos meses. Eu solicitei as contas discriminadas das Tasquinhas da Ilha a 27 de setembro de 2022, escrevendo, conforme podem confirmar, pedi ainda que fosse disponibilizada a tabela com os valores pagos por cada entidade vendedor nos vários stands das Tasquinhas da Ilha de 2022. Desculpa-me. Responderam passar 3 dias, informando que enviariam assim que possível, pois existiam valores por apurar. Na ausência de resposta, solicitei novamente as contas a 18 de julho, 10 meses depois, tendo desta vez sido enviadas a 28 de julho. Respondi a este e-mail, passado alguns dias, a agradecer o envio dos valores globais, mas a solicitar novamente aquilo que pedi 11 meses antes, os valores com exatidão e discriminados, quem pagou aterrados, concessões e quais os valores praticados. Recordo que nunca nos foi remetido qualquer regulamento do evento, pelo que estes valores não são conhecidos. A este pedido, o terceiro, durante 11 meses, recebi uma resposta no dia seguinte por parte do Presidente de Junta da Freguesia, via e-mail endereçado a mim e a todos os membros do Executivo, onde é dito, e passo a citar, é só uma parte do e-mail, como é evidente, Alexandre, permite-me dirigir a ti enquanto elemento associativo, em função do tema em discussão e não como membro da Assembleia de Freguesia, o que me parece uma aparente confusão que com certeza acontece a qualquer um. Continuando todo o e-mail, continuando todo o e-mail a referir assuntos que nada têm a ver com o questionado por mim, enquanto membro da Assembleia, e que deveriam ser tratados diretamente com as associações presentes no evento. Ainda neste dia respondi a este e-mail e passo a citar igualmente. Olá Gonçalo, permite também tratar por tu. Quem parece ter criado algum tipo de confusão aqui foste tu. Este e-mail é pessoal e utilizado somente para as minhas comunicações enquanto membro da Assembleia de Freguesia. E nesse sentido reitero aquilo que solicitei nos e-mails anteriores. E volto a citar, agradeço o envio das contas globais, mas gostava de receber os valores com maior exatidão, como por exemplo quem pagou aterrados e concessões e de que valores. Esta foi, portanto, a quarta vez que solicitei no espaço de 11 meses o discriminativo das contas das Tasquinhas da Ilha de 2022 e novamente fiquei sem resposta. Esta semana, atendendo que se passou um ano desde o primeiro pedido, o meu colega da Assembleia de Freguesia, Pedro Dias, voltou a solicitar o envio das contas, escrevendo de forma penalizada, nomeadamente aterrados, patrocinadores e animação. Uma vez mais, foram enviadas as contas globais e, após nova insistência, mais de um ano depois do primeiro pedido, informam que vão questionar o consultor que vos dá apoio para saber se tal informação pode ser fornecida. Toda esta demora levantou um ar de suspeição e de uma falta de vontade e transparência completamente desnecessárias, porque julgo que não haverá aqui nada a esconder. Se há dúvidas sobre a possibilidade de remeter estes dados, já existiam há um ano atrás. Foi tempo mais do que suficiente para fazer a questão ao consultor. Minha questão sobre esta primeira parte, depois peço realmente para voltar a falar, é qual é que era a necessidade de prolongar e evitar este assunto.
Obrigada, Alexandre. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado. Eu, sinceramente, tenho que confessar que não apontei nenhum verso daquilo de que foi pedido, até porque comecei logo por ficar desanimado quando, pedindo a todos a sensibilidade de perceber que as contas provisórias não são contas fidedignas, passou a pena de estarmos aqui a criar falsas suspeitas e falsas que não há necessidade. Pois foi sobre precisamente esse mapa que nos incidimos aqui. Pá, eu quero só dizer o seguinte. Eu tenho zero, a Junta de Freguesia tem zero a esconder em relação a alguma matéria que seja. As nossas portas estão abertas, convido-vos novamente a irem visitar, extrapolar contas, façam os pedidos que tiverem que fazer. Muitas das vezes acredito que fiquem respostas por dar. Não é intencional. Não fiquem a pensar isso. É porque as respostas que vocês pedem são respostas de tal forma pormenorizadas que os serviços, pura e simplesmente, que em condições normais já não nos garantem aquilo que nos pedimos atempadamente, imagina, a terem que fazer este trabalho de background, de retaguarda, para os entregar. Não estou a dizer que não vamos entregar. Epá, mas, ao mesmo tempo, é, na minha perspectiva, desvalorizar um bocadinho aquilo que também é o nosso papel. Embora vocês sejam fiscalizadores, eu não estou a dizer que não são. Epá, mas eu aqui, sinceramente, gostava de vos ouvir falar para dizer assim, olha, temos que investir mais na animação. Ou não podemos investir na animação, ou vamos organizar as nossas festas de outra maneira. Têm contributos. É isso que eu queria. Agora, estamos aqui a pedir contas, como quem diz que dá a ideia, estamos a pedir contas que se não foram entregues deviam ter sido, vou tentar perceber o que aconteceu, se há erros nas contas também vou tentar saber o que aconteceu, está aqui anotado, para percebermos que eu estou de boa fé em relação a isto. Agora, estamos à procura de quê? De virmos falar em termos de como falta de transparência e contas dúbias e porque dá a ideia que estamos aqui a esconder coisas, porque é o quê? Deixa-me só terminar.
Olha, Patrícia, vou pedir.
Deixa-me só terminar.
Patrícia, se faz favor.
Depois quero dizer, Patrícia, eu quero que tenhas um bocadinho de compreensão, porque, olha...
Patrícia, aguarda-se, faz favor, até o Presidente responder.
Nós já estamos aqui há algumas horas. Isto é, estamos todos, claro. Com certeza que não ias gostar que eu te quebrasse o raciocínio que já não é fácil ter. Entendes? Só faz favor, é só uma questão de respeito, não é? Acho que não te faço isso. Isto para vos dizer que a questão das contas vai-vos ser entregue conforme solicitado e termina-se a discussão disto. Peço novamente que não se considerem as 2023 porque são enganosas. São enganosas porque, por exemplo, já se falou aqui dos copos, e os copos, por exemplo, porque isto depende muito de evento para evento. Enquanto, por exemplo, os copos da Fago foram suportados pela Valstina, que deu um apoio que foi insuficiente para a totalidade de copos que nós precisávamos. Foi insuficiente. Não me recordo agora o valor de cor. Pagou um determinado número de copos, mas nós precisávamos de mais copos. E não pagava os clip cups. Para explicar esta dos clip cups. Os clip cups são aqueles fios, perdoem uma expressão, horríveis, que vinham associados, que era a mesma empresa, que era a solução mais barata, porque nós também não queríamos ter mais despesa, nem agravar mais o nosso índice de despesa com o evento. Porque, supostamente, nós queríamos que fosse sustentável financeiramente para nós, também com a medida dos copos. Vendes uma exclusividade, só aparece uma empresa. A empresa paga os copos ficam a 40 e qualquer coisa cêntimos com IVA, nós vendemos, ganhamos um patrocínio nessa forma, vendendo às nossas associações, que depois vão ganhar também 50 cêntimos, ou o que entendemos todos. Nas Tasquinhas de Ilha, conseguimos um patrocinador que pagou tudo. E conseguimos, pagou os copos todos, digamos assim. E conseguimos outro, pagou as fitas todas. Isto muda de evento para evento. A questão das tendas feitor tem que ver. De facto, parece-me que há aqui uma falha e tem que ser corrigida. E, de facto, alterava as contas quando o objetivo não é esse. Acreditem que não é. Até porque isto é visível, caneco. Isto é para vocês. E vocês não são palermas nenhuns. Ainda as questões do Pedro I. Magic World é a empresa do Ricardo, com quem começámos a trabalhar, quando mudámos a nossa estratégia de contratação. Isto é, e está aqui Mota Carvalho, que organizou muita faga, e sabem o que é que eu estou a dizer. Uma coisa, por questões logísticas e de agilização, é contratarmos as luzes num sítio, o palco noutro, o som noutro, e os artistas noutros. Outra coisa é termos uma empresa, uma espécie de consultora, que trata disto tudo. E temos alguém que trata disto tudo, a percebermos que o somatório dos valores na contratação individual ainda ficava mais caro, para nós é um descanso. Porque eu não tenho que me chatear se há uma falha no som. Não tenho que me chatear. Os técnicos estão no terreno. A empresa chama-se Magic World. Há 2 anos, se calhar, tinha outro nome. Não sei. Honestamente, não sei. Precisava dizer que tenho 2 anos? Pedro, não sei. Eu trabalho com o Ricardo. O Ricardo é uma empresa certificada. Se calhar mudou de nome. Não sei. Whatever. Hã? Olha, foi ele que fez a logística toda do Sunset da Figueira este ano. Foram eles. Eles são, a nível nacional, são os donos do Top Som também, que é uma banda que tem sido contratada com alguma frequência, também porque é uma das melhores bandas a nível nacional, isso ficou bem patente no último sábado das Tasquinhas da Ilha, onde houve muita gente a defender que foi o melhor sábado, o melhor dia de Tasquinhas de sempre. Muita gente a vir-me dizer, gente com opinião bastante válida. E, portanto, é por isso. Agora, isto não se consegue todos os anos. Eles não nos conseguem garantir essa logística todos os anos. O que faz com que, se este ano conseguimos ter o palco deles, o som deles, o pessoal deles, a logística deles toda, por 2000 e qualquer coisa euros por dia, no ano anterior, como eles estavam ocupados, ou só puderam vir um dia, ou coisa que o valha, não sei se de cor, é muita coisa, tivemos que contratar banda com palco, que até causou aquele constrangimento todas as manhãs ter que andar a sair e entrar no palco. Nós não queremos esse constrangimento. Queremos que o palco fique fixo. Isto nem todos os anos é uma realidade que se consiga verificar. Provavelmente. Tivemos que acionar o gerador dele quando supostamente ele estava de prevenção. Conseguimos garantir luz porque esse gerador com o gerador de redes permitiu-nos luz enquanto a reparação não era feita. Não sei se os valores da redes estão relacionados com isso. Oh Pedro, não sei. Não faço ideia, não sei. São demasiadas coisas para analisar. Não sei. Não te consigo dizer. Agora pus aqui a animação da FAC versus Tasquinhas a animação, o aumento da animação das Tasquinhas. O aumento da animação das Tasquinhas este ano deve-se a um pequeno grande pormenor e que, de facto, teve um impacto extremamente positivo na festa, que foi, nós conseguimos convencer o Rancho a mudar o Festival de Folclore do sábado à noite, que condicionava a animação de palco, e que para nós até era muito mais barato, não tínhamos que contratar a animação de palco, se eu DJ depois, para domingo à tarde. Porquê? Porque quisemos investir na festa. Porque achámos sempre que era o melhor para aquela festa. E, felizmente, ficámos com um produto final melhorado, é um bocadinho mais caro, mas é o mais justo, na minha opinião, e com o Rancho todo satisfeito, porque o domingo à tarde também correu bem, sendo que durante a tarde há outro tipo de dinâmicas que também se podem criar e gerar mais valias. Pá, vamos esperar que se acertem aqui as contas. Olha, eu só de cabeça de despesas de grandes patrocínios, faltam aqui vários. Faltam aqui vários. Não estão aqui, não estavam aqui. Não estavam aqui os copos, por exemplo, na despesa, percebes? Não estavam. Mas estão aqui. Têm que ser apurados com a Tita calmamente. A Tita leva esta festa de tal forma a sério e é de tal forma difícil, porque ela fica com muita responsabilidade logística, porque está habituada, está rotinada, não se importa, quer muito. E a mim dá-me jeito também. Na FAG passa muito isto também. Pelo e aqui na ilha, liberta-me para ir fazer este trabalho de ir bater porta a porta a quem pode apoiar, sobretudo porque na ilha a complicação é tremenda em função da altura da festa. É das últimas festas, já toda a gente deu, já toda a gente foi de férias, as pessoas já não têm dinheiro como tinham se calhar em junho. Isto, nós precisamos deste tempo para criarmos uma agenda onde o cliente nos possa receber, o patrocinador nos possa receber com dignamente e nós com calma consigamos explicar o que é que temos para oferecer e o que é que queremos em troca, porque precisamos muito e às vezes até sensibilizar. Pronto, e é preciso tempo para isso. É possível que com o volume todo fiquem coisas que depois não estejam bem. Eu agradeço imenso as vossas correções, não me interpretem mal em relação a isso. Não me interpretem mal em relação a isso. Agora, e há respostas que se calhar no local, com as pessoas que têm as responsabilidades, que são fáceis de dar, e agora a mim possam estar a escapar. Mas eu convido-vos a vir à junta e a falar com quem trata disto. Não, é? Não sou eu que faço este balanço. São as técnicas que fazem este balanço. Pá, agora, contributos para outro tipo de formatos de festas. Pá, mandem vir. Somos todos ouvidos. Somos todos ouvidos. Todos ouvidos. E não, Patrícia, não é desculpas. A verdade é que não, o objetivo não é arranjar desculpas. Porque arranjar desculpas vai dar asa que vocês voltem com aquela conversa da falta de transparência que a mim já me chateia. Entendes? Mas chateia-me, sinceramente, acho que é injusto. Acho genuinamente que é injusto. Nós trabalhamos muito para termos as melhores festas da região. podemos não estar a trabalhar o suficiente, mas trabalhamos muito. Eu tenho a noção clara que a FAG de hoje não tem nada a ver com a FAG de há 7 anos ou 8 anos atrás, com todo o respeito pelo modo de trabalho e pelo trabalho excelente que ele fez sempre. Mas era uma festa que pá, vinha num sentido descendente e que nós conseguimos mudar ali coisas com a nossa leitura e com a nossa perspectiva e com o nosso empenhamento. Quando também, de certa forma, a conseguimos passar para a nossa tutela organizativa. E parece que funcionou porque a despesa que tínhamos, e se calhar faz sentido fazermos esses exercícios também, que é vermos qual é que era o valor da despesa que a Junta tinha nas Tasquinhas da Ilha e na Fago em 2013, 2014, 2015, 2016, para perceber a evolução que houve. Pá, e nós também gostávamos de ver isso valorizado de vez em quando. E em vez de estarmos aqui a falar... Pá, desculpem lá, mas eu... Desculpem lá, não quero de todo que sintam... ofensa da minha parte, mas pá, isto custa-me, às vezes custa-me sentir que o trabalho de fundo e aquilo que devia ser valorizado é perdido em pequenos pormenores de coisas que, se calhar, sendo importantes, não deviam de ser o nosso principal foco.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, Patrícia.
Este não tem onde ligar, tem que ser ali. Okay. Aqui a questão que se coloca, Gonçalo, não tem a ver com o facto de as contas serem apresentadas ou não serem apresentadas. Tem a ver com a própria postura que nós temos sido alvo, sempre que questionamos um pouco mais. Percebes? E depois vem a postura do isto é injusto e vocês são injustos e o discurso é sempre o mesmo. Agora, aqui a questão é só uma. É que houve um mail que eu solicitei que me esclarecesse, até agora não recebi qualquer esclarecimento, que tem a ver com o facto de, quando nos remeteram a documentação aqui há umas assembleias atrás, sim, porque eu já nem sei quando é que foi, e que vinha depois acrescentado, no final, que para nós termos cuidado com a partilha de documentos. E eu questionei na altura, porque poderíamos ter qualquer coisa do género, mas poderíamos estar sujeitos às implicações legais previstas, quando eu na altura questionei como é que documentos a serem analisados em sede de Assembleia de Freguesia eram alvo deste tipo de que eu até apelidei de ameaça velada, certo? Até hoje não recebi qualquer esclarecimento, certo?
Falei contigo no dia da Assembleia acerca disso, que a Sandra colocou isso por forma, não a ameaçar ninguém, mas só mesmo de alerta sem ameaça, que faz parte de...
Não faz parte. Não faz. Tanto e a questão é esta. Faz parte, então assumam isso por escrito, que é para eu poder tomar as diligências legais necessárias. Se faz parte, assumam isso por escrito. E aqui a questão das contas é igual. Uma pessoa pede as contas, qual é a resposta que recebe da Junta? Vamos perguntar ao nosso consultor se é possível. A Assembleia de Freguesia também merece ser respeitada. E a verdade é que nós temos as competências atribuídas de fiscalização. Está previsto na lei. E, portanto, nós podemos pedir esse esclarecimento. E não temos que estar a ser constantemente com este tipo de, pronto, não lhe vou chamar ameaças, que é para não ser uma palavra tão forte, mas com este tipo de abordagens, em meu entender, menos corretas. E que nos levam a questionar e que tentam semear a dúvida do lado de cá, se nós estamos a pedir coisas que realmente não podíamos pedir. Mas nós sabemos o que pedimos e quando pedimos, pedimos conscientemente. E para analisar. Não é? E a verdade é que não somos assim tão injustos. E já se foram feitas várias, inclusivamente hoje, já foram parabenizados por muitas das coisas que fizeram. Portanto, não tem nada a ver com isso. Agora, efetivamente, sempre que nós pedimos um pouco mais, há sempre uma questão subjacente. E era só isto.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu nem sei bem por onde é que é de começar. Em primeiro lugar, se calhar nem comecei isto da melhor forma. É óbvio que eu, enquanto membro desta Assembleia, enquanto cidadão desta freguesia. Fico com algum júbilo, para não dizer muito, quando as festas ocorrem. Todos nós gostamos. E o meu maior desejo é que elas corram bem. E acredite que o temporal que se fez sentir no primeiro dia da Fago custou-lhe tanto a si como se calhar me custou a mim. Porque honestamente, poderão não acreditar, mas o torço para o sucesso, porque o investimento é muito, porque o trabalho é muito, e eu sei que é. Agora, há uma coisa que vocês não podem pôr em causa, que é o nosso rigor e o cumprimento da nossa missão e função aqui enquanto membros da Assembleia de Freguesia, que é efetivamente de escrutinar estes valores. Isto não pode ser um valor de enviar lá para fora, sem o mínimo de rigor, sem o mínimo de competência, e está tudo bem. Repare bem, eu não quero estar aqui a levar muito mais tempo, mas quando falou na falta de respeito para convosco e das conversas de ser dúbio e da falta de transparência, efetivamente é. Agora, a falta de respeito para convosco, não. Se há falta de respeito aqui, honestamente, é para com esta bancada, porque nós solicitamos e não é enviado. E o que é enviado? Perdoem-me a expressão, mas é uma autêntica atrapalhada, como eu já aqui pude provar. E ainda lhe posso provar mais. Agora, aquilo que eu pergunto até é assim, quem é que afinal trata desta organização? É a senhora Tita? São técnicas da junta, porque aqui já são mais que uma. É a senhora tesoureira? O senhor presidente tem algum conhecimento? É discutido os valores? São pedidos orçamentos para ver se alguém consegue fazer um bocadinho mais barato? Ainda voltando ao Magic World, que eu sei o que é, sei o que faz. Repare, falou aqui no palco, na banda com palco. Até faz sentido que contratando todo um serviço com luzes e palco, que fique mais caro. Só que eu em 2022 não encontro aqui nenhuma despesa relacionada com o tal palco. Onde é que ela está? É que também não está aqui. Portanto, leva-me a crer que o Magic World de 2022 para 2023 está aqui. E se isto para... não é grave para a população, para mim é, porque isto são dinheiros públicos, e para mim é. Cobrou 4.920 € a mais, supostamente pelo mesmo serviço. Porque se formos verificar, se aqui estivesse palco 2.000 ou 3.000 €, eu aceitava. Ok, foi um serviço extra contratado e que em 2023 foi contratado na totalidade. Depois, na despesa de 2023, em relação aos copos, Artcore, bar, serviço, providers, copos, suponho que seja a aquisição dos copos das tasquinhas da ilha. Mas a empresa que referiu, houve uma que ofereceu os tais, aqueles cordelinhos, agora não me recordo o nome, e o outro que ofereceu os copos. Então porquê é que está aqui na despesa da junta? Então só se faltar então a receita da entrada deste apoio publicitário, é isso? É isso? Estou a falar das tasquinhas da ilha de 2023. Pronto. Estava... Ok, então pronto. Então vamos fazer assim. Falta receita. Falta receita, mas acabaste de dizer que os copos foram oferecidos. E aqui está na despesa esse serviço de copos. Certo? É que honestamente... Eu compreendo que para alguns aqui não, isto talvez não tenha importância nem relevância, porque se calhar estão aqui mesmo só para aquecer a cadeia. Mas tem, efetivamente.
Olha, eu vou só...
E, portanto...
Olha, eu vou só intervir num ponto. Sim. Que é o seguinte. Eu também não sei, e quem não está dentro das contas sou eu, mas acho que na minha opinião, tendo em conta que eu passei-vos o e-mail... e falei com o Sr. Pedro em relação ao esclarecimento que vai haver destas contas, acho que não há necessidade de estarmos aqui a massacrar, porque de certeza que o Sr. Presidente não vai conseguir esclarecer isso, e se calhar o melhor que nós temos a fazer é esperar que venha realmente tudo discriminado, que é aquilo que eles estão e assumiram que vos vão passar essa informação. Portanto, é aguardar que tenham a ajuda e das meninas competentes, de quem está do consultor, que acho que o melhor será mesmo o consultor, e no fim...
autorização do consultor.
Não, mas eu acho que... não. Eu agora vou falar por mim, e acho que o Presidente não se vai opor, se aqui há transparência, se não há nada a esconder, o consultor
vai apresentar as contas, ser-vos-ão apresentadas, ou vocês vão à junta, ou então ser-vos-á enviado por e-mail. Agora, acho que não há necessidade de nós estarmos a prolongar e estar a bater aqui no mesmo, porque estamos sempre a bater na mesma coisa e não vamos sair daqui esta noite. Portanto, acho que o ideal é aguardarmos pela resposta do consultor. As contas, no fim de estarem realmente todas certinhas, aí sim serão enviadas para todos. No fim de todas serem retificadas. Isto é a minha opinião, Sr. Presidente. Vale o que vale.
Eu estou de acordo em não prolongar mais esta discussão, que não vai dar lado nenhum. Portanto, não contribuirei mais para...
Sr. Presidente, só umas notas aqui.
Melindrar as pessoas que aqui ainda estão presentes.
Só umas notas que eu queria deixar e também para resumirem aqui também esta situação. Não vou alongar muito, mas dar aqui umas notas que eu acho que são considerações importantes para estes assuntos e para futuros. Primeiro, aquilo que os meus colegas questionaram e pediram hoje durante o dia por via e-mail é legítimo, porque nós, a Assembleia de Freguesia, somos o órgão fiscalizador deste Executivo. Portanto, se houver uma situação, não estou a dizer que há, atenção, se houver uma situação menos boa, nós também temos responsabilidade porque somos órgão fiscalizador. Certo? Concordamos todos com isso. Pronto.
Tem que ser a vossa bancada e a nossa.
Agora estou eu a falar, está bem? Vocês às vezes também não deixam falar agora, pronto. E como nós, a Assembleia de Freguesia, não temos a coragem de gastar dinheiro público para fazer auditoria às contas, temos que a fazer nós e temos que a pedir, certo? Pronto. Pois, Sr. Presidente, você disse bem que há empresas que deixaram de participar tanto como participavam no passado. Normal, as dificuldades financeiras chegam a todo lado, mas também dá-lhe aqui nota de uma outra coisa. É que se calhar, porque também não... E estou a falar da facto. Se calhar também não concordam com algumas situações e com alguns modelos. E daí, a falta de apoio. Dá-lhe esta nota. Depois, quando o senhor diz que a Fago está muito melhor do que estava há 7 anos, ainda bem que estava, porque, ainda bem que está, porque também se não viemos melhorar, também não valia a pena fazer, trabalhar, não é? E está melhor, é obviamente que está melhor, mas também que o modelo é outro. Ou seja, se a Junta assumiu a responsabilidade total da Fago, é normal que também tinha que melhorar a Fago e, obviamente, com o resultado, depois tem que se notar. Agora, e volto, ou seja, não é uma ofensa nem uma provocação. Não. Ao abrigo da transparência da contratação pública, temos de ter cuidado com algumas coisas. Se me pergunta a mim, se eu conheço o Ricardo, se gosto de trabalhar com ele, se é uma empresa fiável, é. Ponto. Agora, foi pedido mais valores, foi pedido mais orçamentos, isto foi assegurado. É isto que o Pedro há pouco, não, se calhar, não explicou bem ou vocês não perceberam. Pronto. Depois, não é só nesse serviço. Há outros serviços. Há outras aquisições da Junta de Freguesia. Há outros patrocínios. E aquilo que nós há pouco, os meus colegas perguntaram, pelo aquilo que eu percebi, é uma coisa que é muito simples. Na Fago estão uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco atividades a explorarem, ou seja, a tirar proveito, que é o grupo desportivo, a Acorede, o centro social, filarmónico e os escoteiros. Estão a tirar a receita da FAD, certo? São cinco, não estou a cometer nenhum erro. Cinco associações. Portanto, se dividirmos aqui o prejuízo, 6.396.45, já fiz as contas, dá 1.280 por cada associação. Portanto, este valor de prejuízo a mim não me choca, porque é um apoio que a Junta podia ir à festa do aniversário da coletividade e dar e não dá, e faz com que a coletividade venha tirar este proveito. Portanto, este prejuízo, como a Junta de Freguesia, com um orçamento com 1 milhão de euros como nós temos, não choca ninguém. Agora, o que tem que haver cuidado é, depois, com outras coisas, que é, a Junta, e nós estamos descansados na situação que é, ok, vocês entregam ao Ricardo, tudo bem, nada contra, já disse. Agora, quanto é que paga o Centro Social, hein, para estarem a explorar o restaurante na Fago? Quanto é que paga o Guiense? Quanto é que paga os bombeiros? Quanto é que paga a Filarmónica? É isto que nós queremos saber. De aterrado. Quanto é que paga a Associação do Grou? Quanto é que paga o Cor do Oeste? Ou seja, é isto que nós queremos saber. Até porque, quando você me diz, ou nos diz esta Assembleia que quer opiniões, sugestões para melhorar os eventos, eu já é o segundo ano, e este não lhe vou dar, mas é o segundo ano consecutivo que eu lhe digo para se mexer na Fago. Vocês acham que não. Porquê? Também sabemos. Não é? Agora. Hã? Porquê é que não se mexe?
Olha, vamos terminar. Senhor Ricardo,
eu respondo. Olha, para já, Estou a responder ao Presidente da Junta, não é o membro da Assembleia. O membro da Assembleia, se quiser, intervém e depois leva a resposta ou não. Dá jeito. A questão, e está aqui o Mota Carvalho que sabe, a questão de mexer no Guiense é uma coisa muito simples. Que é, já te falei, em aumentar a zona de restauração, já vimos os dois que a história da cozinha tem que se mudar a tenda, tem que se criar condições para mais coletividades virem tirar proveito à Fago. Certo? E isso tem que acontecer para quê? Para se dividirem, ou seja, para se dividir a receita que as coletividades podem vir tirar à Fago. E isto é uma sugestão para melhorar a Fago. Agora, se vocês não querem ter isto em conta, depois não pode ser argumento de dizer, é pá, dê-nos sugestões para melhorar a Fago. Porque a Fago, se tem 500 pessoas, passa a ter 1000. Porque vem mais pessoas, vem mais restauração, temos que ampliar aquilo, temos que mudar aquilo. Temos que encostar as tendas, já disse no outro dia, temos que encostar as tendas ao lado do Pinhal, abrir o recinto. Ou seja, isto foi as sugestões que nós demos e vocês não tiveram em conta. Agora, queremos saber quanto é que paga cada um para saber se o critério está a ser igual para todos ou não. Isto é um ponto. Depois, e se mais algum membro da Assembleia quiser, eu depois também posso mandar, por e-mail. Já não passei embora mais tempo. Depois, aquilo que o Pedro também disse há pouco, é que nós temos que saber, por exemplo, quanto é que uma determinada empresa paga para ter a publicidade nas costas do artista quando ele está. Porque eu, como empresa, também posso querer fazer esse serviço. Certo? Não, Gonçalo, não te rias, pá. Não te rias, pá. É isto que acontece. E foi aquilo que o Pedro perguntou agora. Se vocês não querem perceber, se não querem lá ir, é um problema. Isso é um problema. Agora, a FAC tem condição para crescer muito mais. Trazer mais coletividade, trazer mais as taxinhas da ilha. Também, mas o espaço não lhe permite. E agora outra coisa. Os bombeiros, por exemplo, vão às taxinhas da ilha. Porquê é que não vêm à FAC? Não interessa. Eu como membro da Assembleia, tenho o direito de saber.
André, vou pedir...
Eu, como membro da Assembleia, tenho o direito de saber. É uma associação que precisa de fundos e depois também tem ali a oportunidade de os tirarem e podiam vir, e eu gostava de os ver lá, a tirar proveito. Ou seja, mas temos que saber isto. Agora, se não é bonito, se não querem dizer, é pá, está mal. É a transparência. Se os bombeiros têm algum argumento, têm algum problema contra a FAG ou contra a ajuda, vai ter que o dizer, vão ter que nos dizer. Certo? Luís, posso ter? Pá, posso ter? Agora, achas que vale a pena responder?
Olha, eu vou pedir
não,
para terminar.
Quiseres falar,
vou pedir
falar,
para
falar.
Terminar o
porque
senão, quanto antes.
Porque senão, ou seja, mesmo nas compras dos materiais, pá, nós não fizemos isso e não temos necessidade nenhuma de fazerem. Agora, a compra dos materiais, tem que haver a contratação pública, tem que haver o questionário, ou seja, não vamos levar isso ao rigor, mas se começa com muita coisa, temos que levar. E vocês sabem que às vezes, e as juntas, e eu sei que às vezes, que se pode arrascar um problema na hora, às vezes temos que agilizar. Portanto, cuidado com isto. E não podem levar a mal e ficar todos ofendidos, nem estarem depois todos preocupados quando se coloca uma questão. Né? Mas isso, a cobardia cabe a quem cabe. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Alexandre.
Ok. Atenção. Eu comecei a minha intervenção por dizer efetivamente, por dar os parabéns, e eu fico. Sinceramente, fico mesmo triste. Fico triste com estes comentários cruzados este ano. Acho que não tem nada a ver, porque acho que a minha forma de estar aqui sempre foi à procura de melhorar isto. Se faço questões, seja sobre pontas, seja sobre os eventos, é porque realmente quero saber, porque acho que posso ajudar também se souber mais. E fico mesmo chateado. Fico. Com os comentários cruzados, com perguntarem-me se eu estou a pôr em causa, se mal está de boa fé, se não está de boa fé, se está transparência. Não, eu é que estou a perguntar. Eu posso perguntar. Mas se eu por acaso alguma vez revelei não estar aqui com boa fé? Eu fico, juro-vos por tudo. Uma pessoa vem para cá para fazer uma análise de um documento, porque também está aqui para fiscalizar e, como disseram bem, é um dos nossos tarefas. E vim para aqui. Eu perguntei, pedi 4 vezes no ano as contas. Colocarem que eu estou a pôr em causa se é falta de transparência ou falta de... Não, eu perguntei, fiz uma pergunta. Qual é a necessidade de demorar tanto tempo? E depois, pegar nas minhas perguntas e dar a entender que eu estou a colocar em causa alguma coisa, a mim, sinceramente, deixa-me chateado. E eu dou a dizer, pareceu-me também, se pareceu o André, também pareceu a mim, que houve menos gente nas assinhas este ano, mas eu quero é mais. E
tudo aquilo que eu pergunto é só porque eu quero mais gente. Não tenho dúvidas sobre isso, que estas linhas são fundamentais para a Vila Filarmónica Ilhense, são fundamentais para o Esportivo da Ilha, são fundamentais para o Rancho, para o Centro Social, para todos os que participam. Atenção! E perguntei a questão do palco, porque é caro, quer saber se é possível outras soluções. Falei do regulamento estar incompleto, porque acho que é importante estar completo. Falei da questão do cartaz ser apresentado tarde, porque acho que isso também tem impacto, obviamente, no número de pessoas que aparece. Só isso. Pronto, e já nem me queria exaltar tanto, porque acho que, como disse, não é nada, não é nem a minha forma de ser, nem me sinto bem com isto. Mas pronto, queria só deixar mais aqui uma questão que aconteceu e queria deixar isto público, e também queria depois, obviamente, acabar com duas perguntas ao Gonçalo, porque aqui não tem nada a ver com conta já, tem a ver com o funcionamento da festa, neste caso as festinhas da ilha, porque para mim é importante, foi algo que foi abordado por várias associações antes e durante e depois da festa, e deve-nos levar um bocadinho a todos a refletir. Houve a 13 de julho uma reunião de associações promovida na Junta de Freguesia, sobre o funcionamento das tasquinhas. Nesta reunião, onde esteve presente todo o executivo e praticamente todas as associações que estão presentes nas tasquinhas, com bares ou restaurantes, o Presidente Gonçalo Ramos afirmou de forma clara e inequívoca, atenção, que, compreendidamente aquilo que se passa na Expofago, o funcionamento da festa e a forma como decorre a Expofago é determinada pelas associações da guia. Questionei o mesmo se as associações da ilha se reunissem e determinassem determinadas alterações ao funcionamento das suas tasquinhas, se as mesmas também estariam colocadas em prática. A resposta, depois de repetir, a pergunta foi que sim, se todas as associações concordarem, foram unânimes. Nesta reunião foi ainda realizada uma votação para a escolha do tamanho do copo, portanto, não é muito relevante aqui para o caso, já estou aqui a esvaziar parte disto porque já não faz sentido agora. Neste sentido, foi realizada uma reunião no dia 18 de julho com todas as associações com bar e restaurante nas tasquinhas da ilha, tendo saído da mesma sugestões em relação à exploração comercial do pernil no espeto, em frente à zona de restauração. Foi sugestão das associações afastar essa exploração daquela zona epicentral, por a mesma trazer fumos incómodos para as pessoas presentes na restauração e por retirar participantes desta mesma zona. Foi ainda sugerida a utilização de uma versão de copo mais pequeno, que na opinião das associações podia ser vendido ao preço de custo para não penalizar tanto o cliente, que tem que comprar um copo, obviamente, e que participa nestas quinhas. A resposta a essas pretensões, por parte das minhas freguesias, chegou 3 semanas depois, afirmando que as mesmas não seriam acolhidas. Atenção, que eu, e faço aqui só um parágrafo, em momento algum, eu acho que a minhas freguesias tem que cumprir aquilo que são as sugestões das associações. Mas foi dito, e todas as associações estavam lá, podem confirmar, que se nós achássemos que poderíamos ir por ali, íamos por ali. E em relação a isto, mais se acrescentou, em relação ao Porto no Espeto, isto está escrito por e-mail, atenção, que é uma estratégia de retenção importantíssima a partir de determinadas horas. Estamos todos de acordo, por isso é que sugerimos que ele continuasse. E que não serve para funcionar durante o serviço de refeições. Isto está escrito. Posto isto, deixo-te as perguntas, que são simples, mas que nos devem fazer perceber que nós, quando dizemos uma coisa, isso tem impacto naquilo que as pessoas vão fazer a seguir. E foi dito ou não foi dito, perante as associações, que havendo consenso destas, a festa ia de encontro, ou que deveríamos ir de encontro às pretensões das mesmas. É uma pergunta. Segunda pergunta. O Porto no Espeto, contrariamente ao que foi escrito, e que se encontra escrito, funcionou ou não durante o serviço de refeições? E terceira e última. Por fim, o serviço de pernil no Espeto, tal como foi escrito no e-mail que foi trocado nas associações, é um serviço de um privado em conjunto com a Junta de Freguesia. Eu, se ou não, e se sim, em que moldes? Porque gostava também, no seguimento desta pergunta, perceber se a Junta de Freguesia, nos outros eventos que organiza, também tem este tipo de protocolo. Porque, efetivamente, e confesso, é mesmo desconhecimento, eu ainda não percebi ao certo se, efetivamente, aquilo é apenas um sítio que é vendido e há um privado a explorar, ou se, efetivamente, a Junta de Freguesia, e bem, tem algum proveito ali. Era só isto, e hoje não vou contribuir. Obrigado.
Obrigado, Alexandre. Passa a palavra ao São Luís.
Obrigado. Eu só queria aqui fazer uma declaração, e também aqui em nome desta bancada, que eu acho, eu acho que toda a gente, este órgão da Assembleia, estamos todos aqui de boa fé, acima de tudo. Estamos todos aqui de boa fé. Toda a gente quer, e isto não há dúvida nenhuma relativamente a isso. Sim, a hora já vai longa, sim, estamos cansados, é normal haver algum desalento, às vezes, pela forma ou pelo conteúdo de algumas questões. Eu dava aqui uma sugestão à Assembleia e à bancada do PS e do PSD para nós sermos um bocadinho mais eficientes sobre no que diz respeito a questões de contas e de análise de contas. Porque nós tivemos uma hora com perguntas
expostas sobre as contas da Assembleia, sobre as contas das festas, dos eventos, essencialmente, e das contas da Assembleia, para termos. E também já vi aqui ler descrições de correspondência entre membros da Assembleia e a Junta de Freguesia. Compreendo que compreendo a necessidade de colocar esses assuntos de forma aberta na Assembleia para ficar em ato e para ficar registado. Eu dava a sugestão, se o PS e o PSD concordar, e voluntariam-me já pessoalmente para poder agilizar este processo de transparência das contas, certo? E irmos à Junta para não estarmos depois uma hora aqui a fazer perguntas sobre a variação do preço de, por exemplo, da eletricidade de 2022 em comparação com 2023, porque acho que não se torna eficiente, não tem nada a ver com transparência, acho que não estamos a fazer um serviço público tão bom quanto isso. É uma sugestão, coloco em cima da mesa e disponibilizo-me já em nome da bancada do Gonçalo Ramos Independente para ir com a Junta, com o Sandro, com o Pedro, e irmos esmiuçar estes valores, se caso a Junta o Executivo assim o entender, para podermos ser mais eficientes e chegarmos aqui já não temos essas dúvidas. Podemos ter diferentes opiniões de fundo sobre a organização, e obrigado, Rui Acácio, por teres dito aqui, voltar aqui a algumas das sugestões, que algumas nunca tinha ouvido, mas isso sim. Agora, a questão das contas, vamos tentar. O que é que vocês acham? Parece-vos uma boa ideia? Trabalhamos nos próximos meses, marcamos umas datas, vamos à Junta. Eu sei que a Junta não tem nenhum problema em ser transparente nisto, e podemos agilizar esta discussão para menos um bocadinho e para sermos mais eficientes. Obrigado.
Obrigada, Luís. Patrícia.
Eu sou contra, totalmente contra aquilo que o Luís acabou de dizer, porque é assim, os assuntos são para ser discutidos em sede da Assembleia. E são por uma razão específica, e está prevista na lei. E, portanto, não vamos uma vez mais estar a ter discussões privadas, porque depois a opção tem sido sempre remeter a discussão dos assuntos para reuniões privadas entre os membros da Assembleia, que eu sou totalmente contra essas reuniões privadas, porque os assuntos são para ser discutidos publicamente. Por alguma coisa somos membros de uma Assembleia e não somos membros de um grupo, não é? De um grupo fechado. Nós somos membros de uma Assembleia. A Assembleia serve para publicamente expor o que tem a ser exposto, discutir o que tem a ser discutido. As nossas Assembleias até duram só 3 ou 4 horas, se fores para a Câmara estás lá o dia inteiro e não reclamas. Portanto, é assim, isto, claro, pois o problema é a visibilidade, não é tão grande. Mas se aprovarem a nossa proposta de transmissão em direto, se calhar a visibilidade já é maior. Portanto, aqui a questão é só uma. As coisas são para ser discutidas publicamente. Não são fechadas dentro de quatro portas.
Obrigada, Patrícia. Senhor Presidente, passe-lhe a palavra.
Sim, para fechar rapidamente o assunto, ao Rui Acácio, sinceramente, não tenho nada para lhe dizer. Só que não temos por hábito contratar ilegalmente, como até parece que ficou aqui sugerido. Relativamente às sugestões de melhoria da FAGO, dizer-lhe que, à semelhança daquilo que vou transmitir também ao Alexandre a seguir, e eu já disse isto aqui hoje, nós não somos autoritários na decisão, nós gostamos de acolher sugestões, mas somos soberanos. Já mudámos algumas opiniões, já implementámos estratégias um pouco diferentes, temos a noção que mudámos a FAGO ou a sua estrutura muito também por aconselhamento da multiplicidade de ideias, e aí funcionou. Relativamente ao Alexandre e ao desconforto que se gerou em torno da questão do porco no espeto e da questão dos copos. Não sei exatamente os termos, tu tens aí isso tudo escrito. O que eu te quero transmitir é que as reuniões são preparadas em conjunto. A FAGO é preparada com as associações da guia. E as coisas são colocadas em cima da mesa para serem discutidas em conjunto. É evidente que se eu tiver uma maioria de associações da FAGO que proponha uma ação ou uma estratégia com a qual eu não concordo, isso não significa que seja de entrada direta no esquema estratégico, percebes? E a questão do porco no espeto é muito essa. E foi muito essa. E digo-te genuinamente. Tu dizes que ficaste triste. Não sei se ficaste triste há pouco com a forma como eu posso ter respondido. Não foi com a intenção de deixar triste, até porque já tenho a minha opinião em relação à tua forma de estar aí, nessa cadeira. E estás de parabéns por isso. Agora, a questão do porco no espeto. Nós, quando entrámos para a junta, já existia porco no espeto, já existia naquele sítio. Era um senhor por algum grande, vinha fazer esse favor ao Carlos Domingos na altura. E nós chegámos, ligámos para o senhor, e o senhor não estava disponível, era de longe, ia para ali, não lhe apetecia muito. E nós, na altura, quem se apresentou disponível para fazer esse serviço, fomos aproveitando quem se foi apresentando disponível para fazer esse serviço. Numa primeira fase, definíamos um valor de terrado, ok? Que não está no regulamento da ilha, porque o regulamento das cerquinhas da ilha não existe ainda, que existe, é um primeiro modelo do regulamento da FAGO, e que, segundo essa equipa de vestoria, somos a primeira festa do Conselho a ter. Demos os parabéns por isso, que tem que ser melhorado, claramente. Tem que ser melhorado, claramente. Até porque há zonas do evento que não têm terrado definido. Não há problema nenhum com isso. Todos os anos temos tido mais participantes. O Pedro das Bifanas, quando sugeriu participar, nós cobramos um valor de 400 euros. Porque entendemos em grupo que era o valor indicado, se calhar até nem é, tem que ser mais. E aquilo que vocês nos vieram propor foi, não vamos falar dos copos, não vale a pena, foi, passe o porco no espeto para o lado de fora da festa. Epá, eu não consigo concordar com essa matéria por uma razão muito simples. Porque o porco no espeto é um ponto de atração da festa. Se está a trabalhar durante as refeições, não devia. A conversa na contratação é, pá, neste período de tempo não vendam. E depois vem alguém dizer, pá, pois, mas às vezes há alguém que já não vinha para jantar, perde uma Santos para ir embora e nós, pá, está bem, mas não vendam. Não vendam. Pá, eu não consigo andar a fiscalizar isso. Acredito que isso tenha acontecido. Pronto. Se aconteceu, foi mal. De toda a maneira, ou seja, para mim, não, eu não concordo de todo com o porco no espeto fora da festa, porque acho que se houver porco no espeto, eu vou ao porco no espeto, porque aquilo é só delicioso. Se eu tiver que sair da festa para ir comer uma Santos para beber mais 5 ou 6 cervejas, já estou bem caminho do carro. Eu já vou a seguir. E acho que a estratégia de retenção é ali, no centro do recinto. Acho isto genuinamente. As pessoas que estão a explorar com um acordo com a junta, são curiosamente pessoas aqui da guia, não vejo mal nenhum nisso, antes pelo contrário, trazem amigos da guia para a festa da ilha, está espetacular, porque têm sido os que se têm manifestado disponíveis. E agora vamos ao acordo para depois falarmos sobre a última parte do assunto. O acordo qual é que foi? Eles não começaram por não aceitar o valor do terrado. Porquê? Porque este ano, nestas quinhas da ilha, choveu. Pá, num evento mau, com o compromisso financeiro que tens de ter logo na aquisição dos porcos, das coisas, os molhos, etc. Aquilo tem um valor de despesa grande. Num evento mau, perdes ali dinheiro com uma pinta do caneco. E tempo, para além do tempo. E então o acordo que se conseguiu assumir foi, pá, nós também não queremos que vocês percam com isto. Vocês são três, a junta é o quarto elemento. Se apurar lucro, o lucro é dividido pelos quatro. Se não se apurar lucro, pronto, tenta-se também aqui não limitar, não haver. Pá, felizmente tem corrido bem. O ano passado deu-nos um retorno financeiro de 800 euros. Já fizemos essas, já nos foram, curiosamente, hoje de manhã, foi o Joel nos entregar, eu vou do devido documento, deu 600 e qualquer coisa euros, deu menos também. Mas este esquema de entregar a um privado é até ao dia, e eu transmiti isso no dia 13 de julho, em que alguma associação da ilha diga, eu quero. Foi precisamente o que o Guiense fez na FAGO. Para a tenda DJ, por exemplo, onde o Pedro já chegou a estar e bem a dinamizar. A partir do momento em que temos uma associação a dizer eu quero fazer essa exploração nos mesmos termos, certo? Porque a junta também precisa de receita, como sabes, e para organizar as nossas festas precisamos dessa receita, epá, nos mesmos termos têm prioridade à associação, ou duas ou três que se queiram juntar, percebes? E isso foi perguntado a todos no dia 13. Pá, e ninguém levantou o dedo. É claro que não podemos deixar uma decisão destas a dois, três dias do evento, porque as coisas têm que ser planeadas antecipadamente e as pessoas têm que se comprometer connosco. O desconforto gerou-se um bocado à volta disto. Não houve intenção de... Nós não temos vantagem nenhuma em começarmos uma festa com malta a mandar e-mails despropositados para nós. Não foi o teu caso. Embora tenha sentido pela primeira vez que... Uma coisa que não é um hábito meu. Mas cansados e... Quando achamos que... Nesse dia achei que devia-te responder. E pronto, e foi isto. Não foi para criar atritos nem desentendimentos com ninguém. Nesse caso em concreto, nós, executivo, achamos que a estratégia de deslocalizar o porco no espeto é prejudicial para a festa. E nós queremos o contrário. Estratégias que sejam benéficas para a festa. Se quiserem juntar duas ou três associações num acordo que queiram fazer, apresentem-se à junta, a junta diz logo sim.
Sim, mas liga o micro.
Atenção, se eu, isto já disse a muitas pessoas, é um ótimo negócio se aquele negócio pagar o aterrado e ainda der 25% do lucro à junta. Fez o que eu preciso. Ou não? Não, ou uma ou outra.
Não, o modelo é despesa versus receita. Gerou lucro? Sim. O lucro é dividido pelos quatro.
Então,
foi assim que...
Então não existe o valor do aterrado, é isso?
Fixo não.
Não existe. Okay.
Fixo não.
Portanto, quando tu sugeriste que uma associação tivesse lá os espaços, que o valor era 800 euros, correto?
Que o valor do último trato tinha sido 800 euros, sim.
Era exclusivo para essa associação em particular para ficasse. Certo? Porque era parecido ao valor que a junta tinha recebido no anterior. Eu não justo que seja por aí a lógica da coisa.
O que não invalida. Pá, e nós temos sempre margem para conversar e ouvimos toda a gente, e se houver uma associação que esteja interessada,
claro,
e que venha falar connosco, que não se negocie um terrado que seja diferente. Não, não,
certo.
Não foi ninguém a querer ter essa iniciativa, ou foi só quem quisesse pôr em causa quase tudo em relação ao
produto. E confesso que todos nem percebi sequer que era neste sentido. Portanto, até hoje nunca tinha sido esclarecido desta forma, Gonçalo, mas confesso mesmo que achei até que o negócio de quem lá estava era um valor do outro e depois mais uma porcentagem do valor, porque isto nunca foi esclarecido de forma cabal para mim.
Mas olha, que eu tenho ideia, desculpa estar a
interromper. Eu posso ter percebido, atenção.
Isto foi falado nessa reunião, porque foi questionado nessa reunião.
Foi questionado na Assembleia na Ilha há 9 meses, talvez, e eu saí de lá com as mesmas dúvidas, e depois naquele dia que se reuniu ainda fiquei com mais dúvidas porque já falava do tal valor. Atenção, e volto só para terminar, e eu disse que não teria mais e queria cumprir com isso. Eu até não discordo. Apenas as associações acharam que penalizava muito. Penalizou ainda mais quando efetivamente bateu à hora das refeições, e isso efetivamente houve lá um dia que eu recordo no sábado à noite, que estava, desculpem a expressão, à pinha. E as associações comentaram isso e com razão. Mas atenção, era sobre isto.
Com todo o respeito, felizmente para aquela festa, no sábado à noite estava tudo à pinha em todo o lado, que é fantástico.
Vou passar então para o ponto 8. Apresentação, discussão e votação da segunda alteração modificativa ao Orçamento 2023. Segunda revisão.
Pronto, eu neste ponto queria só fazer aqui uma introdução rápida, porque recebemos também um e-mail a sugerir a sua retirada. E eu quero aqui fazer uma meia-culpa enquanto representante da Junta de Freguesia, porque, pese embora o ponto e a sua descrição, creio eu, tenha sido enviado, a sua descrição mais pormenorizada acabou por chegar hoje, certo? Pronto. E o Pedro mandou um e-mail à junta sobre isso, a solicitar a remoção do ponto. Eu senti-me na obrigação de falar com ele previamente para humildemente explicar a importância que o ponto tem, que é um ponto que de facto não é um ponto complicado, não é um ponto difícil de perceber. É uma segunda revisão ao orçamento que é provocada porquê? Porque temos que introduzir no orçamento da receita rúbricas sobre as quais haverá apoio do município a breve trecho
que será importante para a atividade da Junta. Nomeadamente, o projeto da requalificação da Praça Fechada, certo? E nós temos que atualizar a rubrica com esse valor para o podermos depois receber. A limpeza do açude foi um apoio que também pedimos à Câmara e que fizemos no Val da Sobreira e que a Câmara se comprometeu em pagar e que já está aprovada inclusivamente. Outro apoio que já foi deliberado, que é o apoio de programadores de rega, porque nos vários centros escolares tivemos vários aparelhos destes que avariaram completamente e era necessário adquirir novos e são caros. O apoio para a aquisição de árvores e flores para procedermos a ações de reflorestação. E, sobretudo, também para a aquisição de uma viatura de transporte coletivo de crianças, que é uma viatura sendo elétrica, os orçamentos são um bocadinho mais altos, mas nós entendemos que tínhamos que seguir esta filosofia sustentável de ir às viaturas elétricas e, portanto, temos o orçamento mais baixo, 52.532. Nós, para introduzirmos estas verbas na receita e podermos receber estes apoios, temos que depois as distribuir nas despesas, em rubricas iguais e noutras que, tecnicamente, depois aqui o documento explica. Não tem nada de especial, é uma ação de equilíbrio orçamental, mas que nos permite receber apoios do município e por isso é que eu queria, pedindo desculpa pelo lapso no atraso da documentação, sugerir que em benefício da Junta o levassem à aprovação.
Alguém quer intervir em relação a esta situação? Hugo?
Em relação a este ponto, o meu desagrado pelo documento a chegar tarde, também aceito desculpas, mas também quero ressalvar uma coisa que me agradou e que gostava que fosse pago pela frente. Neste último documento que recebi, veio a primeira página com um pequeno resumo do que se foi alterado e que ajuda um bocadinho melhor a perceber o que é que se vai alterar ou não. E que eu peço, que gostava que isto continuasse por próximas vezes, e desse pequeno resumo com os documentos, pois dá-nos ajuda e facilita um bocadinho a nossa percepção do que lá está.
Só uma dúvida que eu tenho.
Obrigado.
Só uma dúvida que eu tenho. Esse documento, esse resumo, também chegou só hoje? Não, mas alguém me consegue esclarecer? Só chegou hoje também o resumo.
Sim. Veio no e-mail de ontem e no e-mail de hoje, sim.
Esse resumo é positivo e se fosse continuado, parece que é uma boa ideia.
Podemos avançar então para a votação do ponto? Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenção. Temos a bancada do PSD com abstenção. O ponto fica aprovado.
A abstenção deve-se ao facto de, e o Presidente já referiu isso, desculpas aceito, Sr. Presidente, como é óbvio, já falámos, nada contra, mas nós, efetivamente, não houve tempo de analisar os documentos e, portanto, não poderemos votar algo que não analisámos. Da mesma forma, também não vamos votar contra, não podemos votar a favor, portanto, a nossa abstenção deve-se ao facto do envio tardio da documentação.
E eu aqui quero deixar uma palavra de agradecimento às bancadas que tiveram essa compreensão, sob pena de sair a Junta prejudicada com uma atitude um bocadinho mais brusca, mais drástica. Não havia necessidade e por isso é que eu tive o cuidado de explicar previamente. Expliquei também ao Hugo para haver aqui uma igualdade de tratamento, isso tinha falado contigo, falei com ele antes, para vocês estarem enquadrados da gravidade disto não ir hoje. Não significa que tínhamos que fazer uma extraordinária para a semana, provavelmente, mas não havia necessidade. É só por isso.
Peço desculpa que eu ainda não acabei, que este ponto tem que ser aprovado por minuto. Alguém se opõe? Quem vota a favor? O ponto fica aprovado por minuto também. Peço desculpa também pelo um bocadinho o desconforto que houve hoje aqui nesta Assembleia, que acho que não há essa necessidade. E assim que possível que a Junta tenha a documentação, irá-vos ser enviado por e-mail, está bem? Obrigada e um bom fim de semana a todos.